caros vereadores, ouvintes da Rádio Sideral de Cachoeira do Campo e província de Ouro Preto. Solicito que o secretário que faça a leitura da chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Pinga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Roberto Leandro. Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos. Solange.
Presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Ivander Albuquerque.
Havendo o número regimental em nome de Deus do povo de Ouro Preto, declaro aberta esta reunião. Antes de abrir ao expediente, iremos colocar em votação a ata da 64ª e 65ª reunião ordinária. A quarta foi no dia 15 de outubro de 2013 e a quinta dia 17 de outubro de 2013. Em discussão? Em votação? Aprovado todas as duas atas por 9 votos. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente. Quero registrar aqui a presença da equipe do CAPS, coordenada pelo Dr. Lucas e outros aí. Sejam todos bem-vindos a essa casa.
Correspondência do vereador Alisson Gugu justificando sua ausência na 77ª reunião ordinária realizada no dia 24 de outubro.
Ciente, distribui a Comissão de Recursos Humanos.
Correspondência do vereador Nicodemos Martins justificando sua ausência na presente reunião.
Ciente, nos mesmos termos da outra.
Correspondência do Ministério da Saúde referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para este município nos seguintes valores: R$ 142.600, pagamento de saúde da família, e R$ 11.150, pagamento de saúde bucal.
Sim, fica disponível para os vereadores.
Ofício número 130 de 2013 da senhora Patrícia Luísa Werneck, da Casa dos Conselhos, informando o funcionamento do Conselho Municipal da Juventude e solicitando a indicação de 2 representantes da Câmara para compor o mesmo com seus respectivos suplentes.
Conselho Municipal da Juventude nos pede para...
Questão de ordem, eu gostaria de fazer parte.
São 2 titulares... Dois suplentes. Vamos aqui indicar o vereador Dudu Gonzaga, vereador Tiago Mapa, como já havia manifestado, e como suplente vereador Zé do Binga e a vereadora Solange. Repetindo, Dudu Gonzaga e o vereador Tiago Mapa titulares. Suplente vereadora Solange e o vereador Zé do Binga.
Ofício do senhor Reinaldo Adriano de Castro Cota, sócio-administrador da empresa Turim Transportes Limitada, em resposta à representação 136 de 2013 do vereador Dentinho da Rádio e outros.
Ciente, qual para o vereador Dentinho da Rádio, qual para o vereador, qual para todos os vereadores que assinaram.
Presidente,
caso
cópia também.
Manifestarem. 3 vereadores, vereador Dentinho, vereador Tiago Mapa, vereador Chiquinho de Assis. E eu gostaria de uma cópia também, antes do término dessa reunião. Faça favor.
Projeto de lei número 72 de 2013. Mais segurança nas partidas de futebol no município, de autoria do vereador Dentinho da Rádio.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 73 de 2013, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos da Escola de Música Padre Simões, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Ciente e distribui as comissões.
Leitura de uma indicação, depois nós vamos abrir reunião especial com os doutores.
Leitura das indicações, indicação 447 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando a conclusão das obras do Centro de Tradições de Chico Rei, cujo projeto está em poder do município e um terço das obras estão concluídas. O imóvel situa-se na rua Santa Efigênia, ao lado da Igreja Santa Efigênia, no bairro Alto da Cruz. Justifica-se esse pedido em atendimento aos moradores do bairro. Essa indicação é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, indicação no 447 do vereador Dentinho. Em votação. Aprovado por 11 votos. Pode ler mais duas aí.
Indicação 520 de 2013. O vereador abaixo-assinado vem solicitar de Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que, a pedido da população do distrito de Casa Branca, seja feita a instalação de rede de esgoto ao longo da rua Santa Cruz, além de solicitar o estudo para a implantação de sistema de tratamento de esgoto no referido distrito. Justificativa, essa solicitação se faz com o intuito de atender aos municípios e também para atendimento da legislação ambiental. Essa indicação é do vereador Roberto Leandro.
Em discussão, a indicação é em votação. Aprovado por 11 votos.
Indicação 521 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando verificação da possibilidade, junto à Secretaria Municipal competente, solução sobre vários cachorros e lixo que estão aparecendo para os moradores da escadaria Djalma Vilas Boas, no bairro Alto da Cruz, lá ao lado da Igreja Santa Efigênia, e que vem trazendo transtornos e podendo prejudicar a saúde dos moradores desse bairro. Essa indicação é do vereador Paquinha.
Em discussão, a indicação 521 do vereador Paquinha. Com a palavra, vereador Autor.
Senhor presidente, plateia, boa noite. Então, senhor presidente, os moradores de escadaria Santa Efigênia não estão mais aguentando tantos cachorros que estão lá, rasgando lixo, fazendo bagunça, entrando nas casas, vendo as moradoras. Só tem um morador aqui, nosso amigo Zé Raimundo. Zezinho, grande Zezinho.
O companheiro, seu Zezinho.
Então aí estão, que antes passava uma carrocinha, Chiquinho. Agora parece que não está passando mais. E a comunidade está sofrendo com isso, porque ele contou um relato que colocou uma carne lá de fora para descongelar. Quando estou, o cachorro tirava da carne deles.
Aí já foi o gato.
Então a gente pede à prefeitura que tome a providência o mais rápido possível, porque a situação está triste. Os moradores vêm aqui. Os 10 moradores, semana passada, fizeram a reunião, a gente fez esse documento aí, ver se o prefeito vai não.
Tem uma posição, última parte?
Pois é.
É até uma preocupação mesmo, presidente. Essa casa mobilizou uma comissão de vereadores. A gente sabe a importância do controle dos zoonoses. Sabemos, vereador Paquinho, que o serviço de carrocinha não foi interrompido o contrato. Então, é gestão. Tanto que aquele dia da audiência pública do SAMU, nós tivemos que acionar à noite. O presidente se lembra que amarraram um cavalo na porta dessa casa.
Verdade.
Para que os vereadores, né, cumprissem a sua função. Então nós ligamos para o prestador de serviço que veio e recolheu o animal. E aí minha preocupação aumenta um pouco mais, porque hoje foi sancionada a lei que proíbe a eutanásia no município, a não ser em casos, né, muito bem determinados, com laudo médico, etc. Só que não adianta nada não sacrificar o animal, mas ficar soltando ele nos becos, nas escadarias. Não sei se isso está acontecendo, acredito que não. Mas só para nós, que somos fiscalizadores, né, da ação pública, a gente fica antenado com isso. Eu só quero de parabéns pela indicação.
Então a gente pede que o nosso prefeito tome a providência, pedir apoio do líder, Robertinho, leve essa preocupação aos moradores. Tem cachorro demais na cidade. E o projeto do Chiquinho, está de parabéns, a gente votou favorável aqui, mas infelizmente
Até do município, porque houve um substitutivo, né, do prefeito hoje para gente.
Sim. Mas o prefeito vai aliar de tomar uma solução. Te agradeço, nosso amigo.
Continue a discussão. Qual é o telefone da, que, aonde liga para fazer esse tipo de pedido aí para recolhimento dos animais abandonados? Alguém sabe? Sabe? Secretária Sandra está ali, não tinha visto ela também, não? Paulo. Qual é o número? Qual é o número da vigilância sanitária? 3559-3250. O problema, vereador Dentinho, que não há um plantão, se eu não me engano. Deveria ter um plantão, porque cachorro fica vadiando mais à noite. Parece que esse recolhimento há mais durante o dia.
Cavalo ele solta à noite para pastar, né?
Cavalo também. E é um serviço que precisa se adequar com a nossa realidade. Cachorro vira lata, fica durante a noite. Com a palavra, vereador Thiago Mapa.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadora Solange, plateia presente, ouvintes das rádios. Parabenizar, vereador. Realmente é uma reclamação constante de todos os moradores. Eu acredito não só nesses bairros que Vossa Excelência citou, mas em vários outros bairros de Ouro Preto, como o bairro Taquaral, o bairro Alto das Dores, estamos passando por essa questão dos animais soltos à noite. Todo dia de manhã é lixo espalhado por animais nas ruas. Fica até feio, fica aquele mau cheiro. Mas a gente precisa também da educação do povo. A gente precisa que, se recolher o lixo ali 10 horas, que a pessoa não coloque. Está acontecendo muito até no Alto das Dores ali. 10 horas passa o caminhão, geralmente nesse horário, 9 às 10 horas. Meio-dia a lixeira está cheia. Então a gente precisa de que o povo também tome consciência e colabore com essa iniciativa. Mas parabéns pela indicação, tenho certeza que fortalecerá o trabalho de zoonose, trabalho de recolhimento de animais de Ouro Preto, porque a reclamação é constante. Conto com o apoio desse vereador, gostaria de assinar para Vossa Excelência para ter mais força essa indicação. Obrigado.
Continue a discussão. Na verdade, se o serviço foi licitado, ou às vezes não foi licitado, foi contratado com emergência, quem tem a função de fazer esse serviço tem que cumprir com o compromisso, porque até então não está honrando o seu contrato. Não importa quem que é a obrigação. Porque se o prefeito tiver cuidado disso, não tem jeito. O prefeito vai mexer com isso? Ele não pode fazer isso, não. Quem tem o contrato, quem está na sua parte, tem que ter responsabilidade e atuar. Continue a discussão com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Só para contribuir um pouco, parabenizar o nosso colega Paquinha pela indicação. E às vezes fala que, no caso, eu vou citar o caso de animal, principalmente no Alto da Serra aí. O que que acontece? Às vezes a pessoa também não tem nem pasto, nada, e quer ter animal. Então, e às vezes acha ruim. Quando prende o animal, fica pedindo, às vezes, até para o vereador tentar soltar de jeito. Não tem jeito. O cara tem que ter essa compreensão. E também serve até de exemplo. Eles falam assim, ah, o burro que comeu o lixo. O burro está mais inteligente do que nós todos juntos nesse ponto. Ele tira com o focinho, põe no chão, rasga. E aí, o que cabe aos governos? Mudar o sistema de lixeira, talvez, fazer com tampa, mudar. Temos que usar a inteligência ao contrário deles, que eles estão mais inteligentes que a gente. Agora, quando se fala dos cachorros, realmente, Paquinho, é muito. O Morro Santana ali, a gente fica até bobo. Tem hora que você vê mais cachorro do que gente. É muito, é uma cachorrada mesmo. E quando sai o ano sim, então, vai, é 10, 15, fica uma coisa até esquisita. Então, parabéns pela indicação e cabe realmente o governo ver o que está acontecendo. Não podemos matar os animais como chegou o projeto de lei aí, não podemos matar os animais, mas temos que arrumar um jeito, ou castra, ou faz uma outra forma dentro da lei, mas não pode acontecer o que está acontecendo aí hoje. Obrigado, presidente, só para contribuir.
Em votação, aprovado por 13 votos. Transformo essa reunião ordinária em reunião especial e convido o Dr. Lucas Paiva Gomes para falar dos trabalhos desenvolvidos na saúde mental de Ouro Preto. Convido o vereador Paquinha para dar entrada, senhor Dr. Lucas. Tem outros que irão acompanhar, estou vendo aí a secretária de saúde, o Dr. Paulo e tantas outras pessoas. Dr. Lucas, que fica à vontade para estender o convite aos senhores. Seja bem-vindo, doutor Lucas, mais uma vez a essa casa. Desde que eu estou aqui, parece a segunda ou terceira vez que o senhor vem. Salvo engano. O senhor tem aí 15 minutos. A princípio, mas se for preciso, a gente vamos prolongando. Ok?
Boa noite ao presidente Léo Feijoada, boa noite a todos os vereadores, boa noite à secretária, boa tarde, né? Então, esse horário de verão deixa a gente meio sem confuso aí nesse horário do dia. Boa tarde aos usuários aí da saúde mental, agradecer a presença de todo mundo, dos familiares, dos nossos amigos que vieram aqui hoje nessa apresentação. Uma publicização do que a gente vem tentando construir ao longo desse último ano lá na saúde mental. Esse momento, né, que a gente veio aqui, ele foi um pouco provocado, acelerado, pela ida de uma comissão aqui da Câmara, lá no CAPZI, para fazer uma visita às instalações, né, à estrutura física do CAPZI. Então, a partir daí, nós sentimos que era importante, a gente já vinha construindo isso internamente no Serviço de Saúde Mental, compartilhar com essa Câmara, que sempre, assim, historicamente, foi uma parceira da gente nos avanços que a gente teve, né? Léo está dizendo que, assim, que não é a primeira vez que eu venho aqui, eu me lembro, Paulo está ali, o CAPES nosso começou numa reunião, numa audiência pública da Câmara, né? E a saúde mental de Ouro Preto também, quando ela começou, ela também começou nessa casa. São coisinhas assim da história que às vezes vão se perdendo, mas que a gente valoriza, né? Eu queria dividir um pouco com vocês, contar para vocês o que está acontecendo hoje na saúde mental de Ouro Preto. O que se passa é o seguinte... O cuidado em saúde mental, ele sempre foi feito dentro dos hospitais. Aqui as pessoas mais que têm mais de 50, 60 anos devem guardar, assim, lembranças ou recordações da época em que o cuidado era só oferecido dentro dos hospícios, né? Ouro Preto, ele está dentro de um corredor da loucura. As pessoas ou iam para Barbacena ou iam para o Galba Veloso. E o tratamento, ele era exclusivamente baseado no isolamento dessa pessoa e na exclusão desse sujeito e em repetidas reentradas no hospital. Bom, a mudança na saúde mental, a reforma psiquiátrica, que acompanha também a reforma do SUS no Brasil... ela deixou a gente, assim, num certo sentido, assim, um grande desafio, um grande problema, que nós vamos tentar dividir com vocês aqui hoje, que é cuidar dessa pessoa, cuidar de quem precisa, dar apoio para os familiares, mas cuidar na comunidade. Esse eu acho que é o principal desafio, o principal problema que a reforma deixa para a gente. Eu costumo dizer, assim, que esse é um bom problema, mas que para a gente resolvê-lo, quando a gente resolvia, por exemplo, coloca alguém dentro de uma instituição e tranca o sujeito e nunca mais quer notícia dele, você resolve de uma vez alimentação, resolve moradia, resolve roupa, resolve tudo, à custa de apagar uma pessoa. Quando a gente traz essa pessoa para a comunidade... nós precisamos, então, de criar dispositivos ou equipamentos que consigam dar resposta a essas necessidades das pessoas, entendendo que saúde já não é mais possível ser reduzida só ao adoecimento do corpo do sujeito, né? O conceito de saúde, desde a Constituição de 88, é um conceito cidadão, né? É um conceito de direito à vida. E é um pouquinho isso que nós vamos apresentar para vocês aqui hoje. Em 2011, houve um novo redirecionamento na assistência e nos equipamentos técnicos assistenciais em saúde mental. Eu vou Lucas, discutir um pouquinho isso com vocês.
Tá.
Então, essa é do que nós vamos conversar aqui hoje, que é a rede de assistência psicossocial. Essa rede ela foi criada, então, em 2011, por uma portaria, e ao invés dela estar concentrada no hospital, ela passa a ser dividida, então, a atenção, o cuidado ao portador de sofrimento mental ou ao usuário de álcool e crack e outras drogas, nesses seguintes pontos de assistência. Na atenção básica, através desses dispositivos aqui, ó, o posto de saúde, o núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, aqui em Ouro Preto tem dois, o consultório de rua, aqui em Ouro Preto não tem nenhum, que faz abordagem da pessoa nas cenas de uso, vai até onde a pessoa está. É, o apoio ao serviço do componente de atenção residencial de caráter transitório, centros de convivência e cultura. A atenção psicossocial especializada é a que talvez vocês conheçam mais, que são os CAPs, que aqui em Ouro Preto já tem dois e tem um terceiro, que é o da infância e da adolescência, que está para ser credenciado. A atenção de urgência e emergência, ela passa a ser, continua sendo feita, né, nessas unidades que cuidam, o SAMU, a UPA 24 horas, a atenção de caráter transitório, que é na unidade de acolhimento, e o serviço de atenção em regime residencial. A atenção hospitalar são leitos que a gente propõe, então, que sejam credenciados na Santa Casa, 6 leitos, e estratégias para aquelas pessoas que estão internadas há mais de 2 anos. Que é o serviço residencial terapêutico e o programa de volta para casa, e estratégias de reabilitação psicossocial que visam dar dignidade às pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de trabalhar no mesmo ritmo que todas as pessoas são exigidas para trabalhar, que elas possam ser inseridas no trabalho, inseridas na comunidade. Vamos para o próximo? Então, isso aqui é um detalhamento do que a gente espera que cada um desses equipamentos que eles façam. Tá? Eu não vou ler, não, vou passar mais rapidamente. Esse é o posto de saúde, né? O que deve ser feito no posto de saúde. Lembrando que o posto de saúde, nessa estratégia, a saúde da família, ele continua sendo uma aposta de coordenação e de organização da rede. Próximo. Então, a atenção básica, ela dialoga com, e tem essas responsabilidades de cuidar, né, tanto de usuário de álcool e droga, pessoas com transtornos mentais, pessoas em situação de rua, né, são equipes multiprofissionais, normalmente na saúde, elas têm um apoio da saúde mental. Próximo. Então, são as constituições dessas equipes, próximo, e os repasses, né. Agora, o componente residencial de caráter transitório, isso aqui hoje tem sido muito discutido, muito conversado, que são as parcerias da saúde mental e do CAPS-AD com as comunidades terapêuticas. O Ministério da Saúde agora, ele reserva um financiamento aqui em Ouro Preto, isso pode ser feito até 15%. Daria direito na nossa rede de 15 projetos de cuidado para usuários de álcool e droga que precisam de ficar temporariamente abrigados em lugares protegidos, por exemplo, da comunidade terapêutica. O Ministério, quando ele lança essa possibilidade de financiamento dessa ação, é R$ 1.000 por cada paciente, cada usuário internado nas comunidades terapêuticas. Ele lança, mas com uma lógica diferente do que é feito hoje em dia. É uma lógica de cuidar da pessoa próximo da comunidade dela, próximo da casa dela e com o acompanhamento da equipe do CAPS-AD. Então, não se trata mais de pegar uma pessoa, tirar da cidade, levar para muito longe e depois voltar com ela. Por que a gente está dizendo isso? Porque o Brasil ele tem muito pouco conhecimento de como funciona e de qual é a eficácia das internações para tratar usuários de álcool e droga. Recentemente, um professor lá da Unifesp, o Dartil Xavier, fez um levantamento, uma pesquisa, E ele mostrou que após essas internações, apenas 2% das pessoas continuavam abstinente. Mostrando que às vezes a gente gasta muito recurso, muito dinheiro público, é uma aposta, né? E que às vezes o resultado ele não chega com a mesma intensidade. A gente deve reconhecer que tem situações muito específicas, precisam ser muito bem estudadas hoje, enquanto a rede ainda está fragilizada, em que esse recurso ele se coloca como pertinente. Tá? Próximo. O centro de convivência, aqui em Ouro Preto ainda não tem. A unidade de acolhimento é um outro dispositivo, é um dispositivo novo. É uma coisa que a gente não tem poucas no Brasil, está chegando. Ouro Preto foi agraciado com uma. E dizer para vocês um pouquinho do que se trata. De novo, aqui a lógica não é do isolamento, é uma lógica de um cuidado contínuo, que funciona 24 horas. É uma casa na cidade de Ouro Preto que vai abrigar, é uma casa protegida, vão ter cuidadores dentro dessa casa, 24 horas por dia, vai acolher crianças e adolescentes que estão usuários de álcool ou droga, que passam por uma situação de fragilidade nos vínculos sociais ou familiares. E precisam, então, de uma intervenção mais decidida no sentido de protegê-los, retirando de dentro do ambiente familiar e levando para essa casa onde eles vão continuar vivendo a sua vida, frequentando escola, tendo acesso aos cuidados de saúde e continuar sendo atendido pela equipe do CAPZ. O tempo de permanência máximo é de 6 meses. Próximo. Essas unidades de acolhimento, elas podem então ser para adulto e para criança e adolescente. Lembrar vocês o seguinte: Ouro Preto faz parte de uma microrregião, Itaberito, Mariana, Ouro Preto. Nessa nossa microrregião, quando foi oferecido para a montagem desses equipamentos e o financiamento para esses equipamentos, Itaberito ficou com alguns, Mariana ficou com alguns e Ouro Preto ficou com a maior parte. Hoje, a unidade de acolhimento adulto ficou para Mariana. A unidade de acolhimento infantil juvenil ficou para Ouro Preto. Próximo. Ana, só volta um pouquinho. Ali é só para mostrar para vocês que essas unidades, elas recebem uma verba para implantação. Nós já recebemos R$70 mil. Já fizemos o plano de aplicação e de compra de recurso para montar essa casa. E vamos receber o custeio mensal, no caso nosso, que é da unidade de acolhimento, no valor de R$30 mil. Com esse valor, a gente pretende pôr a casa em funcionamento e também pagar a parte do pessoal que vai trabalhar nessas unidades. Próximo. Atenção especializada é o que nós conhecemos mais aqui em Ouro Preto, né? Nós começamos como um pequeno ambulatório aqui no Antônio Dias. A gente chamava de porão da loucura, porque era debaixo do pronto-socorro, era uma salinha só. Depois o serviço foi crescendo, foi para onde funcionava o antigo Justiça do Trabalho, aqui na saída para Mariana. Era uma casa muito grande, bonita, ali no Alto da Cruz. Aí o pessoal falava com a gente: agora vocês estão no Jardim da Loucura. Porque era uma casa bonita, tinha muita planta, muita espaçosa, foi um salto qualitativo muito grande. E depois, então, nós fomos para a Casa dos Artistas, né? Lá na Casa dos Artistas funciona até hoje o CAPS 1, que é para atender adultos e idosos. Foi montado o CAPS AD no Padre Faria, na Nossa Senhora do Parque, número 50, né? Eu convidaria essa casa para conhecer o funcionamento do CAPS AD e desses outros serviços. Às vezes a gente sente falta da ausência da própria comunidade, assim, que desconhece, às vezes, o que está sendo oferecido e o que está sendo ofertado lá. E tem também uma unidade para atenção à criança e o adolescente, que alguns vereadores aqui, né, o CAPZinho, o Dentinho, a Solange e o Chiquinho tiveram lá, né? Então, o próximo. Essas equipes, elas são multiprofissionais. O trabalho não é mais centrado só no uso do remédio. e ele tem uma orientação de criar, dar condições para que essa pessoa retome a vida dela, se ocupe, participe de oficinas, oficinas de expressão, oficinas de cuidado com o corpo. Vamos lá, para o próximo aqui. Ah, bom, todos eles têm um financiamento específico, tá, gente? Então, esse aqui são os financiamentos que chegam hoje. O CAPS 1 recebe 28 mil para o seu custeio. O CAPS 1 nosso está passando para um CAPS 2. Então, nós vamos mudar para essa faixa de recebimento aqui. O CAPS I recebe 32. O CAPS AD nosso hoje recebe 39. Nós estamos mudando para o AD 3. Nós pactuamos com o Estado e com a União o funcionamento de um CAPS 24 horas. Esse é o grande problema que a gente avalia hoje dos nossos serviços. Nós temos um serviço de hospitalidade noturna, trabalha de segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde. Não trabalha feriado, não trabalha no fim de semana e não trabalha à noite. Essas são as horas mais difíceis, tanto para as pessoas que são usuários e que estão reavaliando o uso que estão fazendo da substância, quanto para os familiares. Então, a gente acha que isso aqui vai mudar muito o que pode ser oferecido. A gente pode, são 8 a 12 leitos que podem ser utilizados. Essa verba hoje, a gente recebeu ela de R$150 mil para equipar o serviço e usar um pouco na reforma que vai ter que ser feita. E tem uma verba de custeio de R$78 mil, o governo já mudou essa verba para R$105 mil. Então é uma boa notícia. Mensal. Seria no mesmo local. Nós entramos com um projeto no Ministério, solicitando ao Ministério, não sabemos se a gente vai ser agraciado, com verba para construção desde do zero, né? Não fazer uma casa adaptada, mas fazer um serviço de saúde adequado para fazer assistência. Essa verba é de 1 milhão. Nós entramos com ela tanto para o CAPS-I quanto o CAPS AD3. Isso foi em julho, o Ministério ficou de dar resposta em agosto, setembro, outubro, ainda não nos deu resposta nenhuma. Né? Então nós estamos sem saber, mas a gente ainda tem esperança, mas a princípio seria lá. Enquanto a gente não consegue construir, seria lá. A unidade lá, ela é bem adequada, precisaria de uma reforma aí num valor de uns R$400 mil para virar esses leitos noturnos, né? Porque aí muda um pouco o funcionamento da casa. Esses outros equipamentos que cuidam da urgência e emergência vocês já conhecem, né? Devem está acostumados a acionar aí o SAMU, a UPA, o Hospital Geral, né? Nós estamos revendo, próximo. A atenção hospitalar hoje, o Ministério também está revendo o modo dela ser feita. Em vez da gente ter aqueles hospitais grandes com 2.000, 3.000 pessoas, hoje no Brasil não tem nenhum hospital psiquiátrico mais com mais de 300 leitos. Isso já é uma mudança muito grande. Hoje, o Ministério, a proposta dele é progressivamente ir acabando com esses leitos, por isso que os vereadores aqui devem perceber que às vezes existe uma pressão muito grande para internar uma pessoa e é difícil às vezes que isso chegue a bom termo. Às vezes, mesmo com uma orientação da própria equipe médica, uma discussão do caso, a gente a população de Ouro Preto, a gente encaminha para Belo Horizonte e acaba não tendo a vaga. Por isso que a gente, progressivamente, nós temos que começar a ter autonomia, construir esses serviços aqui para dar uma resposta afirmativa para a população que precisa. Então, como é que seria essa atenção hospitalar? Seriam leitos dentro da Santa Casa hoje. Nós já estamos conversando com a Santa Casa esse projeto. A Santa Casa, finalmente, depois de uma longa conversa, começou em 2005, esse ano com a mediação da secretaria, do Conselho Municipal de Saúde, sempre com a nossa solicitação, nós estamos caminhando então para implantar esses leitos. Vão ser 6 leitos, 4 para adultos e 2 para crianças e adolescentes. O próximo. O serviço residencial terapêutico é um outro serviço, então, esse serviço ele deve acolher pessoas com internação há mais de 2 anos dentro do hospital psiquiátrico. Esse serviço, gente, ele é novo para a gente, é novo aqui, mas não é novo, por exemplo, nem em Belo Horizonte e nem lá em Barbacena. O que eles fizeram com aquelas pessoas que viviam há anos dentro dos hospitais? Eles criaram pequenas casas dentro da comunidade e essa comunidade ela começou a conviver então com essas pessoas. Isso então é um serviço residencial terapêutico. O nome serviço aí é muito ruim, porque não dá uma ideia adequada do que é. Na verdade é uma casa assistida, não é um serviço, por exemplo, igual um serviço médico. Na verdade é até bom que não seja um serviço médico, né? Então, é uma dívida social. Existem, nós já fomos visitar os hospitais de Belo Horizonte, tem moradores de Ouro Preto que estão internados há mais de 5 anos, há mais de 10 anos. Eles têm condição de voltar para a cidade, mas os vínculos com os familiares já estão muito desgastados, né? Então, a gente precisa de trazê-los, inseri-los numa casa e progressivamente dar condições para que eles vivam na cidade. Isso já está sendo feito com sucesso em Belo Horizonte, em Barbacena, onde tem a maior concentração de leitos, né? Próximo. Esse aqui são os valores para incentivo, para implantar, e são os valores também de repasse. Todos esses serviços têm repasses. O repasse é de acordo com o número de moradores. Próximo. Bom, aí são todas as portarias, tá? Eu falei muito, mas eu queria passar rapidinho para vocês, se vocês me permitem, um pequeno vídeo mostrando como é que é essa rede, para ficar mais fácil da gente apropriar, porque a gente reconhece que são muitas informações para serem dadas assim rapidamente, né? Fica cansativa a conversa. Então, é esse vídeo.
O objetivo da rede de atenção psicossocial.
O som.
A saúde da população com transtornos mentais e usuários de crack, álcool e outras drogas. Os pontos de atenção são articulados e integrados às redes de saúde no território, de tal forma a propiciar o cuidado à saúde, a reabilitação e a reinserção social. Além da formação permanente dos profissionais, a regulamentação e organização das demandas e os fluxos assistenciais, a rede de atenção psicossocial deve monitorar e avaliar a qualidade dos serviços. Em 2012, foi instituído o Grupo Condutor Estadual, composto por representantes dos municípios, das gerências e superintendências regionais de saúde, do COSENS, da Coordenação Estadual de Saúde Mental e do Ministério da Saúde. Cabe ao Grupo Condutor Estadual comandar a estratégia de implantação da Rede de Atenção Psicossocial. Ainda em 2012, uma resolução da CIB, Comissão Intergestores Bipartite, determinou os parâmetros e as localidades onde a rede deveria ser implantada. Na ocasião, foi também pactuada a participação dos municípios e o incentivo financeiro a ser recebido para a formação e manutenção da Rede de Atenção Psicossocial. A realização de ações de promoção em saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de danos e cuidados à saúde, acontece em diversos pontos da atenção. Na atenção primária, as ações podem ocorrer nas unidades básicas de saúde, no núcleo de apoio à saúde da família, através da equipe de consultório na rua, que oferece cuidados em saúde mental nas ruas, praças e parques, ou nos centros de convivência e cultura, que oferece espaços de sociabilidade, promoção e intervenção na cultura e na cidade. Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, são unidades especializadas. Eles contam com equipe multiprofissional que atua interdisciplinarmente e realiza atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, e com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. Para pacientes que apresentem vulnerabilidade social e ou familiar acentuada e demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório, a rede de atenção psicossocial conta com as UA, unidades de acolhimento. Adultos com necessidades clínicas estáveis e que necessitam de cuidados contínuos por até 9 meses podem utilizar o serviço de atenção em regime residencial, como unidade terapêutica. Nos casos que necessitem de suporte hospitalar por meio de internações de curta duração, para usuários em situações assistenciais que evidenciarem a ocorrência de comorbidades de ordem clínica e ou psíquica, foi criado o serviço hospitalar de referência. Para as pessoas que vêm de internação de longa permanência, com 2 ou mais anos ininterruptos em hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia, por exemplo, estão disponíveis moradias na comunidade. São os serviços residenciais. Há também o PVC, Programa de Volta para Casa. Trata-se de política pública de inclusão social, que tem por objetivo contribuir e fortalecer o processo de desinstitucionalização, que inclusive provê auxílio na reabilitação de pessoas com transtorno mental que passaram por internação de longa permanência.
É um vídeo rapidinho, mas não sei se deu para perceber, ele percorre todas essas coisas que a gente conversou aqui previamente, né? Eu queria mostrar num mapa para vocês, só para ficar mais fácil de visualizar, tem uma... Eu estou entendendo, meu tempo aí já deve estar esgotado, né? É só para então para compartilhar com vocês aqui o seguinte, já agradecendo a paciência suas assim de estar me escutando por tanto tempo, é que nessa pactuação, então, o que foi combinado para ser implantado em Ouro Preto? Foi combinado para ser implantado, na verdade, em 2012. Então nós estamos num descompasso. Não sei se vocês lembram lá, a portaria saiu em novembro de 2011, aí o grupo condutor estadual fez a pactuação para implantar em agosto de 2012, ainda no governo passado. Isso passou, né? Nós tivemos um momento na atual gestão de reapropriação, né? de olhar tudo que estava acontecendo, de escrever os projetos. Nenhum desses programas que a gente quer, projetos que a gente quer implantar aqui, nenhum deles tinha projeto técnico escrito. Aí a equipe, né, eu tenho que valorizar aqui o trabalho que foi feito por ela, a equipe, toda ela se implicou, construiu esses projetos, escreveu esses projetos, deu cara para esses projetos, né? Eles foram apresentados para a Secretaria de Saúde, foram apresentados também no Conselho Municipal de Saúde, para os trabalhadores de saúde. Agora nós estamos apresentando para a Câmara e pretendendo continuar apresentando isso para a população de Ouro Preto. Mas o que foi combinado de ter em Ouro Preto, então? Até o final de 2013. Até o final de 2013, o nosso CAPES 1 passar para CAPES 2. Isso aí é a única coisa que muda. É a ampliação das horas de funcionamento dele. O restante praticamente vai manter inalterado e a contratação de alguns poucos profissionais para permitir ampliar o horário de funcionamento. Hoje ele funciona de 8 até as 17, precisaria de ampliar de 8 até as 18, então para fazer essa cobertura teria que ampliar um pouco. O Centro de Convivência Municipal está pactuado para 2014. 6 leitos em hospital geral está pactuado para começar a funcionar ainda esse ano na Santa Casa. Então, isso é uma coisa que a população já vai poder estar utilizando. Credencial CAPS-I, No CAPZI, eu acho que a comissão que foi até lá verificou que o ponto mais frágil é a estrutura física. Né? O doutor Zé Leandro e a doutora Sandra já nos garantiram o seguinte, que eles vão construir a unidade de acolhimento infanto-juvenil, onde é hoje lá a Secretaria de Obras, ali para baixo, vai ser uma área toda da saúde, então, e vai construir também o CAPZI lá. Então, nós já estamos conversando, inclusive, com o Anderson, que é lá da Obras, através da Sandra, da equipe do CAPZI, então, para o ano que vem, tem essa ação que deve ficar, então, também combinada com o orçamento, né? Ela tem que estar prevista no orçamento para ela poder acontecer de fato. Então, são duas unidades e, provisoriamente, nós vamos sair daquela casa que não oferece condições para trabalhar e estamos alugando uma outra casa que os vereadores também já tiveram a oportunidade de visitar.
Inclusive, doutor, a gente trouxe hoje aqui o combinado nosso, né, os requerimentos para poder, presidente, distribuir, solicitando até aquelas informações e com uma série de sugestões que a gente colheu lá com a coordenadora do CAPZI.
Ótimo. Um outro serviço que nós temos para implantar até 2014 é a mudança do CAPES AD2 para CAPES AD3. Na verdade, essa é a mudança que vai exigir mais assim, sensibilidade da atual gestão e a gente espera também poder contar com a compreensão dessa casa. Porque quando a gente tem um serviço que funciona 8 horas por dia e a gente resolve fazer com que ele funcione 24 horas por dia, o principal impacto que vai ocorrer aí é de contratação de pessoal, porque não tem jeito de pegar o mesmo número de pessoas e fazer com que elas trabalhem de noite, fim de semana e feriado, né? Então, nós estamos avaliando, depois nós queremos mandar tudo por escrito, esses planos com o quantitativo, até com o impacto orçamentário para essa casa, para que ela possa também nos ajudar, estudando isso aí através das suas comissões de saúde, né? A viabilidade e ajudando a resolver isso. E o serviço residencial terapêutico, que nós já estamos começando a olhar, numa parceria junto com o Lar São Vicente de Paulo. Né? Nós descobrimos isso lá em Belo Horizonte, que eles fizeram uma parceria com o Centro de Promoção Humana e tanto a casa a unidade de acolhimento infanto-juvenil quanto o serviço residencial terapêutico, que é aquela casa para os ex-moradores dos hospitais, eles para você fazer a gestão dessa casa, é muito difícil operacionalizar isso dentro da estrutura da prefeitura. Porque uma casa, ela tem que ser, as respostas para ela tem que ser muito rápidas. Dentro de uma instituição pública, tem uma série de dificuldades assim, para você fazer uma compra. Por exemplo, você está dentro da sua casa, acabou o açúcar, acabou o óleo, o gás acabou, deu um problema no chuveiro, está faltando sabonete, quer dizer, não dá para esperar, né? Então tem que ter uma agilidade. Então, a nossa ideia é criar uma parceria, eles fariam a mediação da gestão, da contratação desse pessoal. E, por último, mas não é finalmente, né, assim, o convênio com a comunidade terapêutica. Aí, o nosso desejo, né, assim, publicizando o nosso desejo, seria realizar isso aqui próximo de Ouro Preto, o Lírios do Campo, com a participação das instituições que estão por aqui, né? E esse recurso indo para essas instituições, nós entendemos também que isso vai fortalecê-las e vai facilitar o trabalho delas, o trabalho social delas, né? Uma injeção aí de R$15 mil todo mês poderia fazer muito bem a saúde financeira dessas instituições e nos permitiria estar cuidando dessas pessoas mais próximo de casa. Então, assim, é isso que eu queria dizer, né? Nos colocar à disposição, eu não sei, eu acho que... Não sei como é que vocês imaginaram aqui a continuidade da apresentação do serviço, né? Se vocês quiserem ou desejarem, nós trouxemos outras apresentações de cada um desses serviços. O serviço residencial terapêutico, o CAPS AD2 para CAPS AD3, o CAPS 1 para CAPS 2, tudo isso está aí. Eu acho que é muita informação e poderia ficar...
O senhor pode deixar uma cópia digital para a gente?
Então nós podemos fazer o seguinte, a gente podia passar uma folha. Sim. Com o e-mail de todos os vereadores, que aí a gente manda todos os projetos com todos os impactos e todos os planos de ação para os vereadores, ou para essa casa, e depois imprime e passa para os vereadores. Né?
A gente vai abrir a palavra agora para os vereadores, os que tiverem dúvida aí, fazer pergunta ao doutor Lux, né? E essa cópia também, seria em torno de quantos minutos ainda poder fazer essa segunda apresentação? Essa
segunda apresentação? Eu acho que talvez mais uns 20 a 30 minutos, talvez uns 30 minutos, mas seriam pessoas diferentes, blocos de 10 minutos. Se vocês toparem, a gente faria isso com muita alegria, na verdade a gente gostaria muito até de fazer isso.
Sim.
Passo
para os colegas vereadores, todos estão...
Não, olha bem, lá no Conselho Municipal de Saúde, nós fizemos essa mesma apresentação. Lá a gente conseguiu ficar mais ou menos dentro desses 30 minutos.
Então, vereador Tiago, vereador Dentinho, tranquilo?
Então, eu vou convidar a Cristine para apresentar um pouquinho o credenciamento do CAPSI da Unidade de Atendimento Infanto e Juvenil. A Cristine é nossa coordenadora lá do CAPSI.
Bom, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Vou falar bem sobre a apresentação nossa no CAPS infantil, né? Como o Lucas só comentou, nós estamos no processo do credenciamento. O serviço existe desde 2008. E desde 2008, né, que foi elaborado um projeto enviado para o Ministério, forma para ter o credenciamento. Aí hoje, né, até pelas próprias estruturas, realmente nós estamos aguardando uma estrutura física melhor, mais adequada, para estar finalizando essa questão do financiamento. Em relação à equipe, praticamente nós temos a equipe toda completa no serviço, uma equipe multiprofissional com psiquiatra, psicólogos, né, enfermeiro, assistente social. Aqui o Lucas já comentou sobre essa portaria, que é a portaria que, né, que é questão da rede, dos serviços, né, que ele já comentou. Vou passar, vou direto para o infantil. Aí aqui o serviço ele é um serviço aberto, a gente atende crianças, né? Temos hoje 1.400 prontuários no serviço, em média a gente tem 250 a 300 atendimentos e atividades em grupo individual, inclusive crianças, né, decorrentes também de álcool, drogas, uma coisa, né, a fase da adolescência também são atendidas no CAPS infantil. As atividades lá são realizadas tanto em grupo quanto individual, e a gente hoje funciona naquele espaço. Alguns vereadores tiveram lá, fizeram visitas, então nesse processo estamos alugando uma casa, né? A secretária autorizou o aluguel de uma casa, a casa fica ali na subida do Beco dos Bois, e a gente está aguardando finalizar esse processo para a gente mudar, que realmente onde nós estamos hoje, assim, tem a grande dificuldade, principalmente nos dias assim como hoje, né, que Ouro Preto, típico dias de chuva, né, a gente tem bastante dificuldade por causa do acesso das salas, que a gente tem um espaço reduzido da casa e outros espaços que a gente usa no prédio grande, que é onde hoje tem uma escola, né, que veio lá do São Cristóvão, que ocupou aquele espaço. A gente divide algumas salas com eles, e no andar de cima também. Aqui algumas ações, né, que são as ações que estão previstas para o serviço, que é a mudança para o imóvel adequado. Está prevista a construção da sede, que já tem inclusive um projeto arquitetônico. Esse projeto já tem um ano, já também já está aprovado. O projeto arquitetônico foi aprovado já na Vigilância Sanitária no Estado, aqui no IFAM e no Patrimônio. Aí a proposta hoje do governo é que seja que essa construção seja na próxima UPA, junto também com a condição prevista, que é da unidade de acolhimento, que é outro projeto que foi aprovado. Esse projeto foi aprovado em 2010, quando enviei uma proposta do edital para o Ministério, e a unidade de acolhimento infantil juvenil em Ouro Preto. Foram aprovados 10 projetos no Brasil, e um deles foi essa unidade de acolhimento infantil juvenil, que nós estamos aguardando também a efetivação. E também é previsto a compra de um veículo, né, para o serviço também, que foi uma verba já que veio com o incentivo do serviço quando ele foi, em 2008, quando foi enviado o projeto para o Ministério, que recebeu uma verba para a compra também desse veículo também, que já está prevista. Né? Aqui, a fala da verba, né, do credenciamento, incentivo de 30 mil, aí passa a receber 32.130 por mês. Aqui são o levantamento semestral do CAP, Instituto dos Profissionais do Atendimento Individual, que a gente tem no serviço. Os grupos, o atendimento em grupo, que a gente trabalha muito com o grupo, por causa da própria dificuldade, até em questões de, né, do próprio espaço hoje, e da proposta também da infância juvenil, que a criança, normalmente, às vezes, um período ela está na escola, que a gente tem que lidar com a questão tanto da escola quanto da família, né, para trazer o atendimento infância juvenil. O grupo das oficinas, que a gente também tem várias atividades de oficinas no atendimento. E aqui o município, que a gente trabalha muito com as suas atividades também intersetoriais, que a gente atende em alguns distritos. Todo ano a gente sempre seleciona alguns que a gente está trabalhando junto com a escola, com o PSF, com o NASF, até para estar facilitando essa questão até do transporte, da vinda dessas crianças para a sede, né? Que às vezes facilita, então sempre vão, às vezes, um ou dois profissionais, uma vez por semana, eles estão em alguns distritos com atividades em grupo, tanto com as famílias quanto com as crianças e adolescentes. A unidade de acolhimento, que já foi falada, né, que seria para crianças de 12 a 18 anos, usuários de crack e outras drogas, né, a residência já fala, né, a residência é um processo transitório, que eles podem ficar até 6 meses. A verba seria de 30 mil mensal a partir do incentivo, quando ela foi implantada, né. E aqui a gente fala, né, desse processo mesmo da gestão em saúde mental dentro do SUS, que nos coloca as possibilidades, desafios que eles devem ser assumidos, não só nessa ação de saúde, né, mas acho que até essa atitude aqui hoje na Câmara, mas também no âmbito, né, dessas construções coletivas entre poder público, os trabalhadores e as instâncias de controle social. Então, é importante para a gente, né, no serviço. Aqui eu mostro algumas fotos lá de algumas atividades, como que elas são realizadas, a gente, né, dentro das nossas possibilidades, algumas exposições, atividades que a gente faz intersetoriais. Outras atividades que a gente tem, a gente, em outros espaços da cidade, a gente trabalha muito com parcerias, né? Isso facilita tanto a questão do processo de inclusão nosso. Pode ir passando aí algumas atividades durante o ano, que a gente tem que fazer sempre as nossas comemorações. O nosso público é bem diversificado, né, das crianças. A gente tem essa preocupação lá no serviço. A gente hoje, nós estamos aqui, essa equipe toda de saúde mental, vários usuários aí, tanto do AD quanto do U, e do infantil também, tem familiares aqui. A gente sabe da importância, né, desses três serviços, também dessa ampliação, desse momento que nós estamos na rede. Aqui a nossa equipe. E agradeço a atenção de vocês aí. Obrigado.
Só uma pergunta para a senhora Cristina, viu? Acertei? Cristina.
Teve fazendo visita lá, vocês, o vereador Dentinho, o vereador Thiago Mapa, pode ficar ali, Cristina. E o vereador Chiquinho, é isso mesmo? Solange Chiquinho. As acomodações do CAPSI hoje não andam nada boas ainda, né? Tem alguma sugestão já? Parece que a senhora falou que terão a casa alugada ali no Beco dos Bois.
Tá no processo, está finalizando esse aluguel, né? Sim. Eu estive olhando algumas casas junto com a equipe, com a autorização da secretária, depois nós apresentamos para ela também as dificuldades, ela está ciente disso e está de acordo, né? A gente está mudando, né? Fazendo, indo para um lugar adequado, e foi autorizado o aluguel da casa. Nós tivemos olhando algumas, Ouro Preto, a gente sabe que encontra também algumas dificuldades em relação ao caso, alguns vereadores, né? O Chiquinho, o Dentinha Solar, estiveram nessa casa, eu fui lá com eles, é uma casa que eu acho que vai atender bem o serviço, e nós estamos aguardando assim, finalizar o aluguel. Que está nos procedimentos, assim, né, burocráticos da própria prefeitura.
Quanto tempo está olhando o aluguel dessa casa?
Deve ter, não tem muito. Está na fase assim, né? Tem aqueles procedimentos, parece que agora vai para compras, do compras vai para o setor de contratos.
Então já está sendo providenciado.
Internos,
tá? Não é, vereador Dandi? Nós agradecemos, senhora.
E a gente aguarda, vamos escalar, né, até a construção da sede própria.
Sim. Doutor Lucas, volta.
Presidente, está atendendo a nossa questão de mostrar as fotos.
Fica à vontade, vereador Dantinho, vai mostrar as fotos.
Boa tarde, Radovich.
Internautas,
plateia presente, vereadores, vereadora, todos que estão aqui da secretaria. A gente fica muito feliz de ver esse bom trabalho, a desenvoltura, né, a explanação do doutor Lucas. Também da Cristina, está lá a casa lá, presidente. Hoje a casa é aquela ali, ó.
Essa casa, na verdade, ela foi uma casa modelo
da casa popular. Nós estivemos lá, aí, ó, tá aí as fotos, visitando, muito apertado mesmo o espaço, esgoto lá, mau cheiro, violento, na parte da manhã nós chegamos lá, vazando. Eles fazem lá, quando eles fazem, né, a equipe, quando não tem aí chuva nem nada, uma mesa lá de fora, o pessoal... que a cantina é muito pequenininha, tem que fazer lá, senta, levanta, né? Senta, levanta a cantina. Tava lá ela,
essa reforma está sendo aonde?
Então, essa reforma é naquela antiga casa, onde vai ser um outro
unidade
projeto.
Unidade de atendimento infantil juvenil.
Unidade de atendimento infantil juvenil. Onde que era a casa lá, do lado lá, né? E a casa que nós fomos é essa aí, ó. Essa gradinha aí na frente, tá vendo? Portãozinho aí, verde... né, branca, portãozinho, um espaço bem agradável, fácil acesso para que os pais possam passar vídeo, olha lá, na lotação passa ali, fica mais fácil, tem lugar de abrigar os pais na hora de chuva, lá embaixo já não tem, a dificuldade dos pais chegar lá para levar essas crianças, né, vão aí, ó, tá vendo, ó, estão duas casas, lá atrás também tem lugar de que as crianças possam ficar tranquilas, então essa é a nossa visita, ficamos satisfeitos do que vimos, bem melhor, muito mais digno, não é mesmo? Agora, com toda a explanação que foi feita aqui, uma coisa me preocupou, doutor Lucas, e também a Cristina e todo o trabalho aí de vocês da saúde. Nós falamos aqui na questão dos projetos que o doutor Lucas falou que vai ter para a melhoria desse lugar, aí não, mas vale lá no CAPS AD, o laudo técnico, projetos na Casa do Artista, é preciso fazer, nós estamos com dificuldade isso, obras sendo feitas aqui sem projetos, sem laudo, e obras estão paradas por causa disso. Então é preciso ter essa certeza, viu, doutor Lucas? Se lá embaixo está fazendo toda essa presteza de serviço, porque depois eu tenho dinheiro e não tem como construir. Outra coisa que faltou aqui. Okay. Nós temos aí os médicos, temos aí a terapia ocupacional, temos os técnicos, mas não falou nem um instante de trabalhar a área espiritual. Nós temos de abrir as portas para que as igrejas possam entrar. Né, se vocês quiserem, eu mostro para vocês Belo Horizonte, o lugar onde a igreja entrou, melhorou muito o estado psicológico, ajuntando a parte química, né, que é o médico, né, os remédios, e a parte espiritual também, não foi falado nem um minuto aqui, e nós queríamos essa porta aberta. Hoje eu sou capelão, tenho um curso de capelão, queria essas portas abertas, no sistema até laico, né, que entre todas, né, as partes religiosas, para ajudar vocês. Porque nós temos jovens aí em trabalho do CAPS e em outros lugares que estão sendo assistidos pelas igrejas, que está trazendo um respaldo. Um médico mesmo falou conosco. Olha que engraçado, esse pessoal nos dava um trabalho muito grande aqui. Mas depois que vocês começaram a fazer um trabalho com ele espiritualmente, ele começou a ver outros ângulos, porque se trata a carne, mas o espírito também é contaminado. Felizmente, o coração tem que ser quebrantado. Porque quando o senhor falou família, tem que ter o laço primeiro familiar, aí vem o laço, né, médico, né, o lado de aí, a terapia ocupacional, e junto também a terapia espiritual. E nós temos várias pessoas na cidade que tem cursos aí, pastores com disponibilidade, né, pessoas missionários, não é mesmo? Evangelistas que têm esse trabalho, já fazem esse trabalho. Inclusive nós temos um grupo de americanos que já pediu só espaço em Ouro Preto para trazer toda esta área que vocês trabalham para somar, e nós não conseguimos resultado positivo. Mas nós vamos querer conversar com vocês sobre isso. Pessoas que querem fazer esse trabalho. Porque não é só tratar a carne, tem que tratar o espírito também. Hoje mesmo nós fomos convidados, daqui a pouco vamos sair, para uma pessoa que vai receber uma medalha de 30 anos de AA. Mas antes dele entrar lá no AA, na Irmandade do AA, eles têm um trabalho dos dois passos espiritual para a vida. Senão a pessoa não adianta ser tratada psicologicamente, mas com o coração.
Esse concurso, vereador.
Com o coração, está dentro do assunto. Está dentro do assunto, é importante.
Nossa, vamos que
isso. Então, só para trazer essa ideia, para que possa ter todo esse desenvolvimento, mas que tenha um desenvolvimento também, que nós possamos entrar junto com vocês, nesta área, por exemplo, que não é muito assistido, porque a gente entende, cada um no seu quadrado. E tem as pessoas querendo fazer isso, e nós temos jovens dentro das igrejas, eu posso falar isso como a Igreja Batista que eu congrego, né, que tinha esse problema, que estava lá, está lá com vocês, está lá na saúde mental, e voltou até a tocar violão e cantar. E não cantava, não tocava. Então isso é muito importante. É só o resultado de aproximar mais e trazer mais uma área que possa trazer um recurso maior para o bem-estar do ser humano. Porque às vezes está tomando remédio, mas está triste internamente. Mas ele pode despertar esse amor e ajudar outros, por exemplo. E esse jovem que está lá, lá na igreja, ele está levando outros jovens, que são usuários, para o caminho, e não vai chegar em vocês, tenho certeza, para trazer mais um problema social. Isso é importante. Só para poder contribuir. Obrigado, presidente.
Obrigado.
Doutor Lucas, para as suas ponderações finais.
Vou falar um pouquinho com você sobre o CAPS AD3. Na verdade, quem deveria estar falando aqui é a Jaqueline, mas ela foi exonerada do cargo. Então, nós estamos vivendo uma situação meio de quem responde pela coordenação, pela gestão lá do CAPS AD, a secretária está nos ajudando, né? Nós estamos aguardando, então eu vou aproveitar um pouco a apresentação que ela fez e compartilhar com vocês aqui. Tá? Então o CAPS AD 2 conta um pouquinho da história dele, né? Já tem 5 anos que está funcionando. Próximo.
10
minutos. E aí tem uma explicação sobre qual que é o papel assistencial dele. Então, no caso do AD3, o que vai então ficar diferente em relação ao que é hoje é a possibilidade de estender o cuidado para 24 horas, 7 dias da semana. Tá? Próximo. Ele deve cuidar do quê? De casos novos, de casos graves. Né? Pessoas que estão em situação, uma relação mais comprometida com a substância. Né? Com repercussões sobre a família, sobre o trabalho, a capacidade de trabalho.
Isso tem que ser com você mesmo.
Dentro do CAPS, toda pessoa que ingressa lá tem que ser construído um projeto de trabalho para ele. A gente chama isso de projeto terapêutico singular. O que significa o seguinte: nós podemos criar uma política para todo mundo, mas quando a pessoa entra em tratamento, ela precisa de ser tratada na individualidade dela. Tem questões que são de cada pessoa. Se a gente for com uma regra pronta, querer enfiar todo mundo na mesma forma, não entra. O paletó não dá em todo mundo, né? Então a gente precisa de respeito, até um grande respeito pela diferença das pessoas, viu, Dentinho? Diferenças, inclusive, assim, religiosas, né? Dizer para você que, desde a fundação do nosso serviço,
nós somos completamente permeáveis e porosos a contribuições, venham elas de onde tiverem que vir. Né? A gente está sempre aberto para o diálogo, está sempre chamando para dentro do serviço. Hoje nós temos gente da UFOP, temos gente de incubadora tecnológica dentro do serviço, temos gente da filosofia, temos gente do teatro, temos gente de música, temos gente da dança, tem gente voluntário, tem pessoas que trabalham com horta. Então, assim, no nosso entendimento, uma das maiores burrices que a medicina ou a psiquiatria fez foi dizer assim: deixa comigo que eu sei cuidar. O cuidado, ele às vezes é feito onde a gente menos espera. A gente aposta muito nisso. Por isso que, por exemplo, dentro da nossa equipe, a gente defende que o porteiro devia receber gratificação, que o cozinheiro devia receber gratificação, que o vigia devia receber gratificação, porque às vezes é com ele que a pessoa vai fazer a transferência. É ele que vai ser, ele que vai escutar o sujeito. Não vai ser o médico que está dentro da sala dele. Às vezes o médico tem até uma distância em relação ao sujeito. Às vezes tem um sujeito que trabalha na comunidade e vai trabalhar dentro do serviço, ele traz para a gente, um motorista que vai levar o sujeito para casa, ele conhece a realidade das pessoas que estão lá dentro do serviço, às vezes melhor que a gente. Quando a gente para conversar com ele, ele fala tintim por tintim. Fulano está tomando remédio, fulano está jogando os remédios nas plantinhas, as plantinhas estão crescendo ou estão murchando, mas ele mesmo não está tomando, a gente mesmo não está sabendo disso. Né? Ou fulano tá assim ou tá assado, é muito importante para a gente isso. Né? Então, dizer para você que a gente é em respeito, é um serviço também de baixa exigência. Isso é algo muito difícil de ser entendido. O que significa isso? Nós temos na nossa cabeça o seguinte, que ou você usa droga ou não usa droga. Isso é um problema muito grande quando a gente cria um serviço de saúde. Porque tem pessoas que não querem ou não conseguem imediatamente abandonar o uso da substância. Na nossa cabeça, está muito claro que esse é o ideal do tratamento. Né? O ideal do tratamento, principalmente para aquelas pessoas que têm problemas com a droga, porque tem gente que usa droga e não tem problema com droga. Então, a gente precisa de ter coragem para afirmar isso publicamente. Né? Quantos de nós, ou que nós conhecemos, que conseguem tomar uma dose, uma bebidinha e ficar nisso e nunca deu problema. Para a família, nem para a comunidade, nem deixou de trabalhar. Nem... Agora, tem pessoas que quando vão, aí a vida vira uma não vida. E é para isso que nós estamos lá, para ajudar a pessoa a pensar a relação dele com a substância. E aí é nesse ponto que para cada um é diferente. O sentido é cada um diferente. Mas é um serviço de baixa exigência. Tem muita gente que não entende isso. Às vezes fala com a gente assim: vocês estão dando comida para cachaceiro. Que história é essa? Eles ficam lá, vocês dando almoço e janta, café, e depois põem na rua e eles estão tudo saem e vão beber? Ora, a vida é assim. Né? É melhor porque às 8 horas que ele está lá dentro... Ele está lá, ele está fazendo outras coisas além de fazer uso de droga, porque antes ele ficava 24 horas usando. Então a gente defende isso, né, um serviço de baixa exigência, coloca para vocês assim, que o ideal nosso realmente é ajudar quem quer parar de usar, né, é implicar as pessoas nessa história e que a vida é mais do que isso. Tá? Então vamos lá. Como é que seria isso? Seriam 8 leitos, então. O CAPS, ele está articulado em rede, então não é um serviço sozinho. Tem toda aquela lógica que a gente já falou antes. Próximo. O serviço do CAPS da D3, ele é muito delicado, porque ele é uma clínica que precisa muito do clínico. O corpo, às vezes, grita muito. O corpo do sujeito fica muito fragilizado. Então, precisa de um apoio e de uma conversa muito próxima com a área médica. Próximo. Para o serviço funcionar bem, tem que estar garantido os leitos no hospital, porque ele também não vai dar conta de tudo. Ele precisa de estar... Às vezes, uma pessoa precisa de uma curta internação. E ele é uma referência para essa microrregião toda. Próximos. Esses são os objetivos do serviço. Próximo. tem o objetivo também de fazer o convênio e trabalhar junto com as comunidades terapêuticas e garantir a supervisão e capacitação técnica para a equipe. Né? Esse é um trabalho muito novo. A primeira lei que trata de uma política de cuidado para usuário de álcool e droga no Brasil é de 10, 12 anos atrás. Não tinha nada. O que tinha era pura desassistência. Eu fui atender um usuário, vou contar um caso para vocês para não ficar chato demais a conversa. Fui atender uma pessoa lá na UPA outro dia. Estava discutindo o caso com ela, o médico estava me dando toda a atenção dele. Aí chegou um técnico de enfermagem e falou com o médico assim: ô doutor, chegou um caso grave aí, você tem que ir lá ver. Aí ele falou assim: precisa eu parar o que eu estou fazendo aqui, que eu estou discutindo um caso. Não, precisa sim, é muito grave. Então ele foi lá, aí ele saiu, voltou no mesmo pé. Um cachaceiro que chegou aí. Né? Então, infelizmente, nós precisamos de desconstruir essa cultura por dentro da gente mesmo. Primeiro nós precisamos de desconstruir as ideias que a gente tem dentro da gente, precisamos de desconstruir na área da saúde, e é para isso que a gente precisa das supervisões e de estar com essas informações próximo, bem atualizadas. Né? Então ele vai funcionar o tempo integral, nos momentos de maior vulnerabilidade da pessoa para o uso. Né? A política, então, é de redução de dano, é baseada na compreensão de que muita gente vai tentar e às vezes vai ter dificuldade, e nós precisamos estar do lado dessas pessoas até elas conseguirem. A gente tem visto isso, a pessoa tenta uma vez, tenta outra, e às vezes ela chega no serviço depois, some, a gente fica super preocupado, às vezes ela chega 5 anos depois e fala assim: ó, eu estou trabalhando, estou bem, estou cuidando da minha família. Então isso dá muita alegria para a gente e faz a gente continuar, né? Próximo. Porta aberta, né? O atendimento individual também está garantido, próximo. Isso é tudo que é feito dentro de um CAPS, próximo. O serviço também pode ir até a casa da pessoa, mas para isso tem que ter uma equipe maior. A gente convida sempre a participar, fornece alimentação, né? Próximo. Isso é o que a gente espera, então. A estrutura física, né? Que tem que ser adequada, próximo. A casa vai, a princípio, funcionaria lá mesmo. A nossa ideia é começar com 8 leitos de acolhimento noturno. É o mínimo que o Ministério aceita. Próximo, que nós já estamos viabilizando. Próximo. Próximo. Bom, esse recurso aqui nós já recebemos, esse recurso de 150 mil... Nós estamos gastando ele com a participação da equipe do melhor modo possível. Próximo. Isso aqui são as novas orientações. Né? Teve um reajuste recente, de um mês para cá, em que o serviço vai receber 105 mil por mês. Né? Então, é um bom recurso para a gente ir dando autonomia para o serviço. Próximo. Então, essa é aquela parte que eu estava dizendo para vocês, da informação da equipe, da formação para atender bem o usuário. Próximo. Essa é a equipe atual. Próximo. Esse foi o nosso planejamento, o que teria que ter, então, para cobrir as 24 horas, 7 dias por semana, durante a semana, de segunda a sexta-feira. Próximo. Aqui é no período noturno. Próximo. Aqui já é no fim de semana. Nós fizemos todas as escalas, ficou quantitativo, aí o geral vai dar próximo. Esse aqui seria esse total, então, que vai precisar, né, de ser contratado. Então, esses são profissionais novos que teriam que ser para fazer esse aumento da extensão da assistência. Tá? Próximo. Esse aqui, então, é um cronograma, né? Antes da questão do projeto, é importante trabalhar com o projeto, até para a gente ver que às vezes a gente planeja uma coisa, depois tem que replanejar, mas de qualquer modo, fica mais fácil da gente monitorar se a gente vai conseguir tudo que é preciso de fazer para a gente tirar um sonho, fazer ele virar realidade. Né? Próximo. Esse aqui são as parcerias nossas, a gente já trabalha com todo mundo, viu? Essa é a turma que frequenta o serviço, que passa no serviço. FAOP, a Casa de Cultura, a Secretaria Municipal de Esporte, de Agropecuária, Desenvolvimento Social, próximo. Essas obras, né, são parceiras também da nossa instituição, a gente considera o AA, né? A gente é parceiro também do AA, a gente é próximo, outras parcerias, né? Para mostrar assim, a permeabilidade da instituição, próximo. Bom, então acho que é isso, né? Próximo, bom, é isso, acho que é basicamente isso. Ainda ficou faltando o serviço residencial terapêutico e a transformação do CAPS 1 para o CAPS 2, tá? A SRT, acho que... Eu vou falar rapidamente, né? A SRT, lembrando para vocês, é aquela moradia assistida. Então, o que caracteriza ela é que a pessoa tem que ter mais de 2 anos internada. É um espaço, então, para casa, ou é uma casa de convivência próximo, para produzir vida, né? Então, tem que produzir laço social, né? E o cuidado do paciente, em vez de ser feito dentro do hospital, vai ser feito no CAPS, próximo, e na cidade, né? Não é exclusivo do CAPS, não. Aonde a pessoa está... Lá em Belo Horizonte, eles têm umas experiências muito interessantes. Nós fomos lá visitar o serviço. Então, eles montaram a casa. Aí cada pessoa tem o seu dinheirinho. Então eles começaram a sair devagarzinho. Aí o sujeito foi lá na barbearia um dia e fez o cabelo dele. No outro mês ele voltou, fez o cabelo dele e deixou o dinheirinho lá. O cara começa a virar cidadão, né? Você vai no pomarzinho do Sr. José lá, compra uma fruta, deixa o dinheirinho. Sr. José fala assim, um freguês a mais aqui, mês que vem e volta aqui. Um dia lá ele pergunta assim, quem que é você? Ah, eu sou fulano de tal. Ah, você mora onde? Ah, eu moro numa casa aqui, é uma casa da saúde mental e tal. No final das contas, quando chegou no final do ano, eles foram rezar, o barbeiro, um cara bacana, ele chamou a comunidade toda e eles foram, incluíram a casa dos moradores para rezar o terço, né, a novena de fim de ano, e depois eles ainda foram lá passar um tempo com os usuários. Então é super bacana essas experiências, é isso que nos anima, né, a desenvolver o projeto. Aqui é como ele tem sido feito, é um projeto que está sendo feito com muita responsabilidade. A Natália, que é terapeuta ocupacional, ela está à frente do projeto junto com a Elaine. É só um desenho, o planejamento mês a mês, o que a gente pretende fazer, o que a gente tem realizado e o que a gente pretende fazer, tá, gente? São os repasses, é a parte do financiamento do serviço, próximo. Isso aqui é a verba para implantação, do como que ela pode ser gasta. O nosso é um serviço residencial terapêutico tipo 1, depende do número de pessoas, a captação. O programa de volta para casa é assim, o governo dá além do, se a pessoa já tem um benefício continuado, dá mais um recurso de R$400. Não sei se hoje ele já aumentou, se é 412, é o atualizado, né? Para essas pessoas justamente poderem, lá na Itália, quando eles fizeram a reforma psiquiátrica, eles mudaram a lei, acabaram com os hospitais, mas eles descobriram o seguinte: num país capitalista, o que dá dignidade para a pessoa ter o recurso, o dinheiro para ir lá e gastar. Aí eles foram e financiaram, né? Então a reforma brasileira pegou um pouco de carona com isso. Então esse dinheiro é para ajudar, né, no benefício da pessoa e na manutenção. Eles também fazem, comemora aniversário, pequenas festas, pequenas compras, próximo. E esse aqui, ó, esse ele vivia dentro do hospital. Aqui ele já está na casinha dele, sentado no sofazinho dele, uma cara boa toda a vida, um riso largo, né? Que, eu fui ao hospital psiquiátrico, tinha uns 15 anos, eu confesso para vocês, tinha uns 15 anos que eu não estava no hospital psiquiátrico. O cheiro do hospital, as pessoas peladas, correndo, o jeito, aquela coisa, me deu um mal-estar tremendo, né? Natália, Elaine, a gente estava junto nesse dia, né? Aí depois nós fomos ver essas mesmas pessoas dentro das moradias. Ô, gente, é outra coisa. É outra coisa. Né? É impressionante. Como a pessoa, só dela, ela vai te receber na porta, te convida para tomar um café, faz uma broa. É muito bacana. Bom, é isso, né? Um respeito, então. Um resgate. A apresentação foi feita pela Natália.
Bacana.
E, para terminar, eu deixo vocês com a Elaine. enquanto ela vai... Tem jeito de enquanto ela está baixando aí, passar um videozinho para o pessoal rapidinho? Só para distrair vocês aqui com aqui, tem um vídeo de... Não tem, não? Ah, tá. Então tá.
Bem, a gente está abrindo aí esse espaço aos profissionais do CAPES AD e se partiu de um convite dos vereadores que foram à comissão até o CAPES I, fazer uma visita àquelas instalações. Já tem aí uma boa notícia de que será alugada uma casa para melhor acomodações daquelas crianças que necessitam dessa atenção especial. E, logicamente, o poder público não pode ficar de fora. Se ficaram muito tempo, lembro que aquela casa ali na antiga FEBEM foi uma casa construída para ser o modelo das casas populares. Se falaram em até em 1.600 casas daquela, fizeram 27. 27. E mais a casinha, querendo ou não, está servindo até hoje. Mal, mas está servindo. Agora o município deverá alugar uma. O município até tem muitos lotes vagos aí, locais públicos, podia se construir um CAPES a curto prazo, né? Não sei como que está lá os caixas, esse caixa,
presidente,
da Secretaria Municipal de Saúde, mas poderia...
É isso que está dentro do compromisso.
Acho que aluguel fica uma coisa assim, esse ano está aqui, no outro ano está lá não sei aonde... E tem muitos locais públicos aí que podem ser reaproveitados e bem adaptados para atender essas crianças. Nós vamos passar agora, vereador Chiquinho, pela parte.
Que isso não foi passado, inclusive foi citado aqui hoje. Há esse compromisso do governo da construção ali naquela área da garagem, próximo à UPA.
Sim, né? Um grande espaço aqui.
Inclusive é porque tem que seguir alguns, né, algumas referências.
Está dentro daquele aumento de então da
vigilância.
Sim. Notícia boa.
Notícia boa.
A secretária está dizendo que ali vai virar um complexo de saúde. Daqui dois minutinhos nós vamos convidar ela para vir falar aqui. Agora a próxima é, para finalizar, Elaine, passa o microfone para Elaine. Elaine é? Ela é terapeuta ocupacional do CAPES 1. Vai falar como será essa transformação do CAPES 1 para o CAPES 2, correto? Fica à vontade.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Então, eu sou Elaine, eu sou terapeuta ocupacional na prefeitura há alguns anos e atualmente sou gerente do CAPES 1. O CAPES 1, então, é a casa da Rua Tomé de Vasconcelos, na Água Limpa. O nosso CAPES tem 20 anos dos serviços, né? Nós somos os mais velhos. Lá tem a mãe, o pai, a vovó, o vovô, o titi. Foi lá que nós começamos o serviço, né? Atendendo a criança, o adolescente, o transtorno mental e também os usuários de álcool e outras drogas. Depois é que a gente se desdobrou na rede de saúde mental que foi apresentada aqui agora. Pode passar um breve histórico, né, falando da nossa data. Nós começamos em 94, pode passar. Então, em 2012 é que sai a pactuação da rede. Pode passar. Esse é o cronograma de como que está distribuída hoje. Pode passar. A equipe atual do CAPES 1. Pode passar. O nosso funcionamento, hoje nós funcionamos de 8 às 17 horas. Aqui é um esquema, né, como que a gente presta o serviço. Uma pequena explicação do que é que nós fazemos lá, né? Nós trabalhamos com o que a gente chama de permanência dia, como se fosse um hospital dia, né? A pessoa chega às 8, vai embora às 17, e durante essa permanência ela tem ali uma rotina e também, né, a antirrotina, que são as atividades fora CAPES ou de outras. Pode passar. É o quadro de oficinas hoje, pode passar. Nossa integração com a rede, o CAPES, ele é um serviço, né, secundário, especializado, ele é centralizado, ele atende todo o território de Ouro Preto, né, sede e distritos. E então nós fazemos integração com atenção básica, UPA, SAMU, entre outros. Pode passar? É, como diz o Lucas, né, nós temos nossos parceiros. Pode passar? É, as expectativas que a gente tem aí, né, iniciando agora em 2013 até 2016. Bom, tentei ser mais rápido, nós temos pouco tempo, né, vou falar agora um pouquinho mais devagar do que é então essa transformação. O nosso serviço então ele é credenciado, né, é, como CAPES 1 e ele vai ser transformado em CAPES 2. Em outros momentos, é como eu já disse, a gente vem nos responsabilizando pelo cuidado, né, e assistência ao portador de transtorno mental é, já há alguns anos. A gente tem tentado melhorar, ampliar, e o CAPES 2 ele vai trazer para a gente algumas possibilidades. Né? Hoje a gente já cumpre alguns serviços sem ter o financiamento, o que a gente está tentando aqui credenciar e avançar é de que a gente tem então a verba, né, de acordo com o serviço que a gente vai prestar. Para isso, é claro que a gente tem que dar alguns passos, né, além dos que nós demos até agora. Pode passar? Então, o que é um centro, né, de atenção psicossocial? Pode passar. É, os objetivos do CAPES, o cuidado, né, que é desenvolvido, como o doutor Lucas falou, através do projeto terapêutico singular, mas a gente vai tratar atendendo e trabalhando sempre com a coletividade, com os atendimentos grupais, as oficinas terapêuticas. O nosso CAPES, então, passa de CAPES 1 para CAPES 2. É, e aqui um pouco do que seria adequação em termos de recursos humanos. Nós temos conversado e apresentado essas justificativas junto à secretaria e tendo, né, com apoio. E aí nós vamos ampliar, vamos funcionar de 7 às 18 horas. Parece uma ampliação pequena, mas hoje já é o que a gente faz. Nós já começamos às 7 e terminamos às 18. Pode voltar só um pouco. É, pode ir. Recurso humano, então. Pode passar. O recurso material, que é o que foi pactuado. Pode passar. Recurso estrutural, quem conhece a nossa casa, é uma casa antiga, muito boa, porque a gente desenvolve, mas ela exige sempre manutenção, adaptação. É a casa própria, né? É um serviço próprio. Pode passar. Aqui é o cronograma das atividades, né, de realização dos passos que a gente precisa para fazer essa transformação. Pode passar. São as estratégias de implantação. Vou falar aqui com um pouco mais calma o que isso significa, né? Que são os benefícios que a gente tem, então, em transformar um serviço que já está instituído, né? E por que ampliá-lo, né? São os benefícios, né? A gente vai receber o recurso de custeio, que é de R$33 mensal. Isso nos ajuda a melhorar a qualidade, a resposta, a atenção à crise, né? Que lá nós vamos atender a urgência psiquiátrica, a crise psiquiátrica. Aprimorar o fluxo, né, com esse serviço, atenção básica, SAMU, entre outros. Ali está implantar a territorialização, que quer dizer a gente avançar, né, em que o CAPES possa... Ouro Preto é um território enorme, cada território vai ter aí sua característica, suas necessidades, para que a gente possa aproximar e dar mais acesso aos usuários, principalmente os que estão no distrito, né? É do governo federal. A gente tem uma verba de 20 mil para implantação, que é para comprar os materiais permanentes, e a verba mensal, que hoje é de 28 mil carqueirinhos, eu não pus ali, passa para 33. Acho que é isso. Eu tentei ser rápido, não sei se deixei alguma dúvida. Só uma pincelada. Okay.
Nós vamos convidar novamente o doutor Lucas e mais a secretária, a Sandra Brandão.
Primeiro da fila, você.
Passamos a palavra para a secretária de saúde. Pode tirar.
Tem que tirar aqui, né? Porque a altura não permite. Boa noite, boa tarde, né? Tá no, vários vereadores, os funcionários, o pessoal, usuários de serviço e as pessoas da casa. É, com muito prazer e alegria que a gente traz esse programa, né, da Rede de Atenção Psicossocial. Nós ficamos um ano, a equipe, trabalhando dentro desses projetos, conhecendo outros serviços, para a gente tentar implantar esse serviço de acordo com a nossa realidade, né, e de acordo com a necessidade que o Ouro Preto tem. Com relação às obras de infraestrutura, alguns a gente já tem recursos que foram deixados desde 2011, tem um de 2010, e nós estamos adequando os espaços físicos às áreas. Então, quando eu falei ali, ah, nós vamos fazer um complexo de saúde. Na realidade, o prefeito determinou que aquela área toda da UPA, da SEMAI, Secretaria de Obras, almoxarifado e tal, ali vai virar um complexo de saúde. A ideia é, na parte de cima já tem a construção da UBS São Cristóvão. Na parte do meio, que é a UPA com policlínica, nós vamos virar ali só uma policlínica com o serviço de fisioterapia junto. Porque o serviço de fisioterapia está lá embaixo, numa casa alugada, horrível também. Na parte que está a Secretaria de Obras e o SEMAI, vai ser a construção da UPA nova. Nós tivemos no Ministério da Saúde semana passada, está saindo, já foi autorizado, nosso projeto já foi aprovado. Essa semana, no máximo semana que vem, já sai a deliberação com os recursos. Então, inicia com 20%, é 2.250.000. O município recebe 20% desse recurso para já iniciar a licitação, contratação e tal. E a partir do momento que a obra vai tendo medição, vai vindo os recursos para cobrir. Então, vai ser 2.200.000 para a construção da UPA. E no último pavimento lá, onde que está o almoxarifado e a garagem, vai ser o CAPZI e a unidade de acolhimento infantil. Por que que nós pegamos ali? Porque a gente vai otimizar aquela quadra lá embaixo, a utilização daquela quadra, daquele poliesportivo ali embaixo, porque as crianças vão poder utilizar aquilo dali para suas oficinas também, entendeu? Então, ali vai virar um complexo de saúde, né, com essas unidades em seguida. Os projetos arquitetônicos estão todos prontos. Nós já fizemos uma prévia na Vigilância Sanitária Estadual para ter aprovação. Já estamos encaminhando para o IFAM, para não ter nenhum problema de projeto. Alguém falou isso, acho que foi o senhor
Dentinho.
Dentinho, não tem nenhum problema de projeto. Então, nós estamos encaminhando isso este ano, porque colocamos tudo na execução orçamentária do ano que vem. Então, a ideia nossa é ter os projetos aprovados, os termos de referências prontos, para no início de janeiro a gente encaminhar para licitar. Tá? Então, assim, se Deus quiser, dando tudo certo, o ano que vem nós vamos virar um canteiro de obras ali, tá? Para todas essas unidades também. Tá? Então, assim, a questão do CAPES álcool e droga, nós estamos com um projeto no Ministério da Saúde. Se for financiado, que eu acredito que vai ser, porque hoje o governo Dilma está fazendo tudo para a rede de álcool e drogas, nós vamos estar construindo na área no Pátio Faria, uma área lá no Pátio Faria. Mas temos um plano B. Se não sair, nós vamos ampliar na área já existente. Então, assim, não vamos deixar de fazer por causa de área física. Então, otimizando isso, e nós já pedimos também uma licitação de reforma de prédios públicos, onde envolve telhado, pintura, algumas readequações, o CAPZU também eu já pedi antes para incluir, para a gente fazer um projetinho para o CAPZU também. Então, toda a rede de saúde mental estaria adaptada. A unidade de acolhimento, até essa construção vai ser lá nessa casa lá que está reformando. O serviço de residência terapêutica teria que ser um local alugado, porque é uma casa, né? Então, a gente vai estar fazendo parceria com o São Vicente de Paulo. Então, a rede de saúde mental, no final desse ano, a partir do ano que vem, ela vai dar esse salto. E a gente conta com a colaboração da Câmara, porque a gente também, até o final de novembro, até no máximo em novembro, estaremos encaminhando um projeto de lei para aumentar o quantitativo de profissionais, tá? Porque aí a gente vai ter que ter autorização da Câmara para contratar todos os profissionais que são necessários para implantar o serviço. Então, a gente já está fazendo também o impacto orçamentário disso, para o ano que vem já chegar tudo redondinho no orçamento, com autorização para isso acontecer.
Ok, secretária.
Senhor presidente, só por questão de ordem.
Sim, vereador.
Parabenizar, secretário, pelo trabalho feito. A gente sabe que é uma pasta muito difícil de se levar, não é fácil. Mas aí mostra, presidente, a secretária quando tem força de vontade, quando tem iniciativa, quando corre atrás, enquanto os secretários ficam parados. É isso que eu falo, tem que ter iniciativa. Tem pessoas que são lentas, tem gente que tem iniciativa. Então tem que trabalhar mesmo. Eu queria só uma informação que a gente ouviu por alto, a respeito, nós todos os vereadores ficamos sabendo, a comunidade em geral, a senhora estava em Brasília buscando recursos junto com o prefeito Zé Leandro, que já mostrou aí mais uma vez que vem para fazer obras e muitas obras, e o povo, né, mostrou, fez em 8 meses mais do que o outro governo em 8 anos. Tem alguma novidade a respeito de recursos para o hospital, igual a gente ficou sabendo, das UBS, só para trazer essas informações para a gente?
Nós estamos com uma parceria, né, a prefeitura, né, a pedido do prefeito, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, a Santa Casa e a UFOP. Para a gente transformar o Hospital Santa Casa em um hospital universitário, é inconcebível a gente ter um curso de medicina, né, numa universidade tão renomada que é a UFOP e não ter um hospital universitário. Hoje, os alunos de medicina, eles fazem estágio aqui em Ouro Preto, lá em Ponte Nova, nos 2 hospitais, em Mariana, João Malevade e BH. Eles ficam picando os estágios deles. Então, desde que iniciou a gestão, estou olhando vivo falando disso. Uma escola de medicina, não adianta você ter um hospital. E hoje, o MEC não financia mais construção de hospital nem universidades. Hoje se faz parcerias com a rede filantrópica já existente. Então, nós temos a Santa Casa, que é um hospital filantrópico. Então, a ideia é transformar a Santa Casa num hospital universitário. Para isso, nós fizemos uma frente junto ao Ministério da Saúde para conseguir recursos. Porque hoje, nós temos na Santa Casa só 75 leitos SUS. E é pouco. Os senhores vereadores sabem o quanto de pacientes que ficam na UPA esperando vaga para internação. E, às vezes, não é falta da Santa Casa querer puxar o paciente. Às vezes, é falta de leito mesmo. Tá? Principalmente leito de clínica médica. Nós temos uma defasagem de 70 leitos SUS, de acordo com a portaria ministerial. Então, qual que é a ideia? Com o pagamento daquela dívida, que já pagou os 4 milhões, a Santa Casa vai passar para a gente 15 leitos. Já é um ganho. Até janeiro do ano que vem, a Santa Casa tem que disponibilizar para o município 15 leitos, que é fruto do pagamento daquela dívida. E aí a proposta é no primeiro bloco ali da Santa Casa fazer um terceiro andar. No segundo bloco já tem um terceiro andar, no primeiro só tem 2. Então seria construção do terceiro andar e ampliação de mais 60 leitos. E estes andares, eles serviriam de leitos para integração ensino-serviço. Então o hospital todo seria credenciado em hospital universitário, ganhando 10% a mais da sua receita pelo SUS. Então, do faturamento hoje dele do SUS acrescenta mais 10%, mais 50% do IAC, que nós já corremos atrás, em novembro estaremos já recebendo esse recurso a mais. E assim incentiva a contratualização de hospital filantrópico. Hoje ele ganha 35 mil mês Com esses 50%, que é uma portaria nova do Ministério, ele vai ganhar 130 meses. Então, de 35 vai passar para 130. Mais 10% de hospital filantrópico, então ele vai receber um incentivo bem maior para poder fazer as ações do SUS. E aí, essa parceria vai ser o seguinte: por um ano, o MEC não liberou médicos para estar acompanhando esses alunos lá na Santa Casa, para fazer residência em clínica médica e internato rural na Santa Casa. Então, o município, doutor Zé Leandro, aceitou, nós estamos fazendo um convênio com a UFOP, nós vamos, por um ano, estar contratando 5 médicos especialistas em clínica médica, para ser preceptores desses alunos, até o MEC liberar para a UFOP contratar. E aí, nós vamos fazer uma parceria junto com o Ministério da Saúde para a construção desses terceiro pavimento, tá? E o Ministério, vai ser parceria Prefeitura e Ministério, e o Ministério também vai liberar os recursos para aquisição de equipamentos, né? De camas, de mobiliário, dessa coisa toda. Então, isso foi o doutor Elves, que é o secretário da Secretaria de Assistência à Saúde, é o segundo abaixo do ministro, depois do ministro é ele. Então, ele concordou com isso, me autorizou, está conversando com a área técnica dele, eu já estou agendando de novo com a área técnica, a gente fazer um plano de trabalho para no início do ano que vem vir esses recursos e a gente começar essa construção. Só que o credenciamento quanto ao hospital universitário, nós vamos tentar esse ano já, independente de número de leitos. E uma outra coisa, a UFOP, ela utiliza as nossas unidades de saúde para os profissionais de medicina e nutrição estarem fazendo estágios. Só como as nossas unidades são alugadas, ou então imóveis próprios, mas inadequados, os profissionais ficam disputando espaço. Tem hora que o médico da UFOP está lá e o nosso médico está também disputando a mesma sala para atendimento. E aí teve uma proposta da gente construir novas unidades. Então, temos uma parceria com a UFOP também, que ela vai ceder uma área para a gente construir a unidade do Antônio Dias, em parceria Antônio Dias e Vila Aparecida, naquela área do lado do Jequiri Material de Construção, que é da UFOF, em frente ao PTC. Nós vamos construir uma nova no Padre Faria, porque a unidade atual não está adequada, e aí otimizaria Padre Faria e Santa Cruz, para utilizar no mesmo local. No Dom Bosco, lá em Cachoeira do Campo, Amarantina e a Salto, são esses 5, em que a UFOP utiliza com residência e internato rural. Ela utiliza o Antônio Pereira também, nós já estamos construindo. Ela utiliza Moura Santana, nós já vamos construir, o Ministério da Saúde deu uma contrapartida do recurso também. Então, se isso ocorrer também, dando tudo certinho, a gente acredita que vai dar, porque o Elvésio assinalou positivamente, nós vamos, no ano que vem, além das reformas dessas UBS que a gente já estava previsto, nós vamos estar colocando mais essas 5. E Santa Rita, mas Santa Rita não vai ser com os recursos do Ministério. Santa Rita a gente está tentando ou Estado ou recurso próprio mesmo. Porque Santa Rita eles fazem também já o internato rural. Então são essas boas notícias. O aluguel lá, Solange, já está na fase final. Demorou um pouquinho por causa de documentação. Porque a senhora estava colocando o inventário e teve que tirar do inventário, essas coisas burocráticas, né?
Isso,
mas assim, a gente acredita que em mais 15, 20 dias o aluguel já está assinado e a gente já está mudando, tá?
Pedi a secretária, então a parte da sua apresentação já é concluída, né, secretária?
É concluído. Nossa, tá, eu agradeço o espaço e a colaboração e paciência.
Eu quero agradecer a secretária e deixar uma fala aqui. Ainda querem tirar o Zé. Olha você ver. Olha se pode tirar o homem que está trabalhando tanto, gente. Ainda querem tirar o Zé. É complicado, viu? Mas tomara que dê tudo certo, secretário. Parabéns, viu, mais uma vez.
É, passamos a palavra agora. Seria para o doutor Lucas, mas na verdade iremos abrir. Qual dos vereadores necessita da palavra nessa reunião? Vereador Chiquinho.
Oh, fala, tem mais uma comissão, presidente.
Peço os filhos de apoio aqui, uma cadeira para a secretária de saúde.
Presidente, eu falo até em nome da comissão, peço, junto com os colegas Dentinho e Solange, que estivemos lá junto. Fico muito feliz que a nossa saída culminou nessa visita interessante, que rendeu grandes temas aqui na casa, nessa tarde, para a noite. Os doutor Lucas, né, a gente fica meio confuso com o horário de verão, porque é boa noite, mas está tudo claro lá fora. Mas dizer que a gente faz votos, presidente e vereadores, que todas essas questões se viabilizem. Acho que o que foi colocado aqui é uma questão que transcende governos, transcende partidos, é uma questão de saúde pública, uma questão muito clara colocada aqui pelo doutor Lucas, de uma rede de atenção psicossocial na nossa cidade, precisa ser fortalecida, precisa ser entendida como prioridade, né, por todos os governos passarem por essa cidade. E por nós, enquanto contatos, que agora, ano que vem, nós somos alvos de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores, de governadores, para mostrar a necessidade, cada vez mais, de firmar essa pactuação, né? Porque, às vezes, fica muito na mão dos municípios, os municípios não aguentam. A gente tem sorte de ser uma cidade rica, nós somos uma cidade com uma previsão de 330 milhões para o próximo ano. Fico feliz a secretária ter colocado que há essa previsão de orçamentária, inclusive, para essas ações da rede, uma vez que a gente discutiu aqui numa audiência, está vindo, né, vereador líder, um substitutivo para a casa do orçamento, para a gente poder se inteirar melhor até desses valores. Fico lembrando aqui, com relação à residência, doutor Lucas, o serviço residencial terapêutico, dessa nobre ideia de se buscar uma parceria com o Larson Centro Paulo. Outro dia eu estava conversando com a Sueli, inclusive, a questão da nossa querida Joana, que todo mundo conhece, né? Joana é uma figura, né, que está no hospital, que poderia estar nessa parceria, né, que está em processo de demência, já não, né, a gente sabe que precisa desse amparo cotidiano, então acho que pode vir a solucionar muito bem. E lembrei, inclusive, de um documentário que assisti, que ele começa com uma cidade inteira, com as pessoas saindo, indo ao salão de beleza, indo até a lanchonete, e ali, na verdade, era toda uma história narrada por usuários do sistema de saúde, sendo atendidos por monitores, por pessoas que estavam ali para cuidá-los. É uma cidade da Bélgica preparada para isso. E as pessoas estão ali como se não tivessem internado, estão ali fazendo o que o senhor contou, né, tendo a dignidade de usar o seu dinheiro e ir até um local. E eu acho que é muito interessante, vereador, a gente se atentar para isso, tentar colaborar o máximo possível, porque nós, nenhum de nós, sabemos o dia de amanhã, nem os dias dos nossos familiares. Então, assim, é uma questão seríssima, contem com o nosso apoio. A gente faz votos, secretária Sandra. Eu que fui secretário também, posso dizer que, às vezes, a gente, enquanto executivo, tem muita vontade de agir, mas fica emperrado em questões burocráticas. Então, vai aqui um alô para o serviço de controladoria, né, o trâmite burocrático do nosso município, para que ande rápido essa casa. A gente foi até a casa, presidente, na rua Dr. Cláudio Lima, ali no Beco dos Bois, uma casa fantástica, onde era inclusive um hostel. O Bom Será esteve lá durante algum tempo, a casa da Maria Miranda, que foi, né, foi diretora do Dom Pedro II, professora. Então, o caminho está bem desenhado e faço votos que isso aconteça com muito brilho. Parabenizo aí a secretária e toda a equipe de coordenação de serviço de saúde mental.
E mais um com o vereador, que é o vereador Zé do Binga. Depois, vereador líder Roberto Leandro.
Boa tarde, presidente, vereadores, colega Solange, público presente. Vou cumprimentar o doutor Lucas e a Sandra, né, e cumprimento todos os funcionários aqui. Queria fazer uma pergunta, Lucas. Eu fui até chamado ali agora, nós estamos com um paciente que teve no Lírio do Campo, saiu, foi internado, e arrumei um abrigo, uma casa para ele no Ouro Branco, de um conhecido. Voltou para Ouro Preto hoje e me chamaram ali agora, assistência social, que está sem abrigo. Aí conseguimos um abrigo para ele agora, lá no Rio do Campo. O que o município oferece para o Lírio do Campo e o Nata? Frequento lá, o Léo frequenta muito. Eu acho que o município deixa a desejar com o Lírio do Campo e com o Nata. na parte psicológica, né? Eu acho que falta muito lá. Não tem acompanhamento, até a Sandra, eu queria até abordar ela esse dia para saber isso. Não tem como incluir o Nata no programa de saúde da família, Lido do Campo, que eu acho que isso não é incluído. E é uma família lá, ó. Poderia ter uma visita do médico da saúde, programa de saúde, e eles não são.
Boa noite, Geraldo. Olha bem, eu levei pessoalmente, eu fui lá, né, teve uma cerimônia de inauguração do espaço lá no Lírios do Campo, há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, era um espaço da irmã, em homenagem à irmã Isaura. O Chiquinho estava lá, né? Acho que provavelmente algum outro vereador também passou por lá nesse dia. Eu levei as portarias do Ministério da Saúde que nos possibilitam investir recurso do SUS na comunidade terapêutica. Para isso, eu deixei lá com o Claudinei e com o Cícero, que estava voltando na época, que também foi secretário de Ação Social aqui, nos ajudou a montar o CAPS-AD. Então, ele ficou de ler. Depois a secretária já me disse que eles entraram em contato com ela e ficaram de me ligar. Como eles não ligaram, eu liguei para eles. Não tive o retorno ainda. Imagino que eles devem estar lá no dia a dia, na correria do dia a dia. Nós ainda não conseguimos parar para a gente dar viabilidade a esse projeto. Esse projeto, enquanto é CAPS-AD2, permite até 15 internações com repasse de R$1.000 por mês para a instituição. Quando virar CAPS-AD3, vai permitir até 30 internações com repasse de R$1.000 por mês, né? Então é 30 mil, desde que a instituição ela se abra também para entender que o problema do usuário de álcool e droga também é um problema da saúde. Além de ser um problema que a gente pode colocar aí no campo do trabalho, no campo religioso, no campo social, porque ninguém é dono da verdade, assim, né? Da cultura, mas também é da saúde. Né? Então, assim, eu acho que... Olha bem, eu vou falar para vocês o que a gente observa em país subdesenvolvido. Né? País subdesenvolvido, as responsabilidades que são do Estado são transferidas para instituições de baixa acreditação. Instituições que não recebem monitoramento, não são supervisionadas e frequentemente contrariam desrespeitosamente os direitos humanos. Várias denúncias, isso não é típico nem de A nem de B, mas, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia, junto com o Conselho Federal de Medicina, junto com várias instituições, visitaram várias comunidades terapêuticas. Tem comunidades terapêuticas nota 10 que tratam o sujeito com dignidade. Tinha uma comunidade terapêutica que o sujeito estava sendo castigado. Sabe como é que estava sendo castigado? Escavaram um buraco, enfiaram o cara lá dentro, ele ficou com o pescoço do lado de fora. Outras, se o cara não reza naquela religião que eles rezam lá, eles entortam o sujeito até ele rezar naquele negócio. E não pode sair, e não pode abrir a boca, e eles estão isolados. Eles têm que ficar lá 9 meses sem contato com o familiar. Então, olha bem, tem lugar que merece todo o nosso respeito e apoio, e é por isso que eu defendo que, a fazer a institucionalização, nós precisamos de poder entrar lá dentro. A família precisa de poder entrar lá dentro. A hora que for, isso é igual ao hospital, não tem que fechar ninguém, não. Isso é uma estrutura que precisa ser repensada. Então, eu acho que foi muito bom para a saúde. Para a saúde foi muito bom, porque isso também nos obriga a reconhecer assim que não adianta a gente falar que a gente tem solução para tudo, que a gente não tem solução para tudo. Quanto a essa questão que você está colocando, eu acho uma questão assim fundamental. Ainda hoje, nós estávamos conversando isso lá no nosso serviço.
Então, assim, ó, estado mínimo, nós temos que acabar com isso. Tem algumas necessidades da população que elas são reais. Nossa população está envelhecendo. Nossas famílias estão ficando pequenininhas. Cada um cuida da sua vida. É difícil parar o que está fazendo para dar atenção a quem envelhece e a quem fica gravemente enfermo e precisa de muitos cuidados. Não só cuidar de tomar um remédio. Precisa de gente 24 horas por dia. Isso é muito difícil. Né? Muito difícil. Pensar um serviço que nós poderíamos utilizar é o que eu costumo fazer, ou minha família poderia utilizar, para vir aqui conversar com vocês. Eu acho inaceitável a gente querer um serviço pior do que o que a gente, um familiar da gente, poderia vir utilizar. Agora, isso é um problema, porque o Brasil, ele caminha, mas ele caminha lentamente. Nós estamos numa mudança. Ó, 20 anos atrás era impensável tudo isso. Né? Hoje não é mais sonho, é realidade. A gente pode fazer isso dentro do nosso município. Tem municípios que conseguiram implantar essa rede toda e não precisam mais de internar. É isso, eles vivem ali, convivem com as pessoas, né? Agora, essa área, Zé Geraldo, eu acho que ela ainda está muito frágil. Essas políticas sociais, elas são muito... É sempre um favor que a gente pede. É uma situação de quebrar a exceção. Nós precisamos de ter repúblicas, casas assistidas aqui no município, para proteger essas pessoas. Né? Eu defendo essa ideia. Não é só um SRT. O Ouro Preto não precisa de uma só. Essa aí, nós vamos encher com o pessoal que está lá no hospital. Mas precisamos de mais. Por exemplo, eu acho que isso é uma questão para o legislativo aqui. Vocês aprovam junto com o governo fazer casas, né? Tem um programa de habitação. Tem que separar 2, 3 casas para essa população vulnerável. Isso é política de inclusão, é política afirmativa. E outra coisa, você dá emprego para as pessoas que vivem ali naquela comunidade. São 4 cuidadores em cada casa, é um supervisor. Você vai resolvendo uma série de problemas ao mesmo tempo. Dizer para vocês, Geraldo, assim, e hoje, agora, o que fazer? A gente conta com a solidariedade dessas instituições. Lá no CAPS AD, quando estoura demais, o trem pega para valer. Não tem vaga ali, não tem vaga ali. Liga para lá, não pode. O pessoal do Lires, dá para segurar até amanhã aí, faz um pernoite, a pessoa dá conta de esperar, está numa situação mais tranquila. Eles fazem isso com a gente. Né? Teve uma vez que a gente tentou até fazer um convênio mesmo. Deu à noite, em vez da pessoa ir para casa, vai para lá. Mas ainda não está funcionando assim 100%.
Inclusive, eu até consegui a vaga. O carro da Câmara foi lá, levar ele para lá agora, né? E queria parabenizar a sua pessoa, né? Por ser um grande parceiro no Lar São Vicente de Paulo, né? Nós temos lá a paciente que é assistido por você. O meu desejo é que o Livro do Campo, o Grupo Nata, tivesse a mesma assistência igual também tem o Lar.
Zé Geraldo, é responsabilidade do PSF fazer essa assistência. Tudo que está no território do Pato Fari, do Santa Cruz, né? Rigorosamente, quando a gente vai ver qual que é a responsabilidade do PSF, o PSF ele deve se aproximar dessas instituições que estão naquele território e devem ajudar. Eles são parceiros da saúde. Aí eu acho que é uma questão de melhorar a comunicação. A Sandra pode até falar sobre isso.
O que a gente quer é formalizar ele como instituição de comunidade terapêutica, né, porque ele vai estar recebendo recursos para tal. Ele recebe uma subvenção da prefeitura e aí o OPSF, não digo que tem ido rotineiramente, mas em alguns casos é acionado, o PSF vai. A gente pode ver como que está melhor essa interação.
É, porque tá? Não é regime tão fechado, né?
Não.
Mas eles ficam ali, por exemplo, lá no Nata, né, Léo? O pessoal fica ali...
Vereador,
o da assistência lá.
Vereador Zé, o município já ajuda, sim, essas instituições.
Não, não estou falando que o município não ajuda. Estou pedindo para ter o PSF ter mais um compromisso lá de visita domiciliar.
Eu lembro que o doutor Alexandre andou indo algumas vezes lá, sim.
Quando é solicitado, eles vão.
Queria agradecer, né, a secretária pelo empenho, o doutor Lucas, e dizer, doutor Lucas, que tudo isso que foi falado ainda é pouco. Ouro Preto ainda está à mercê de várias pessoas abandonadas, crianças, né, abandonadas. Eu acho que essa quantidade de casos que você falou ainda é pouco, né? Nós estamos num mundo aí, infelizmente, dominado pelas bebidas e droga. Eu acho que tudo isso é pouco. Vamos trabalhar por muito mais. Conta com essa casa. Muito obrigado.
É, eu tenho que dizer aqui, a secretária de saúde, do Dr. Lucas, que a criação, logicamente, com esse desmembramento de outros CAPs, tinha que ser, sim, implantado aqui no nosso município, como o CAPZI, que é diferenciado devido ser crianças e adolescentes, né? É, a antiga, né, porque o primeiro a se implantar aqui no nosso município foi a saúde mental lá na Casa dos Artistas, que é um tratamento diferenciado, sim. Mas ainda, e sabemos também que o CAPS lá do Padre Faria, que já não é o da saúde mental, ali na Casa dos Artistas, na Agualipa, se trata aqueles problemas crônicos, de muitos. Aquele que os nossos companheiros dependentes químicos, aqueles que são de convívio difícil com a família, tem, nós sabemos que o CAPS AD lá do Padre Faria tem feito esse tratamento para eles na medida do que tem nas mãos. Mas nós esbarramos em dias que são pontos facultativos, em feriados prolongados, e tem alguns deles que precisam de ter esse acompanhamento contínuo. Nós temos observado que tem sim uma... não seria uma discriminação, mas tem ainda uma distância dos seus profissionais de não aceitar algumas internação. Ainda, porque eu falo com vocês o seguinte, o meu estado, quando na dependência química, o CAPS não iria funcionar a princípio comigo, teria que ser um acompanhamento depois, porque cada caso é um caso diferente. O senhor sabe muito bem que tem companheiros que conseguem ficar lá, mas tem companheiros que não conseguem ficar lá. E nós temos perdido esses companheiros. Porque o que o público oferece, ele é menos atrativo do que a emoção da dependência química. É menos. Então tem alguns casos que nós precisamos sim de não uma convivência com o que tem aqui fora. Tem que ter, né, uma diferença nesse tratamento. E o município ainda, mesmo o Estado ou a União, se gastam muito dinheiro, mas o índice de recuperação é muito baixo. Está sendo mais negócio em tratar quem não quer recuperar do que tratar quem quer recuperar. O governo federal anunciou bilhões de reais para o combate ao crack. Tem funcionado? Não tem funcionado. O senhor sabe o que eu estou falando. A senhora também sabe. Não tem funcionado. Porque para alguns casos, por exemplo, aqueles problemas crônicos que estão lá, a questão de aceitação de muitos deles é zero. Não tem aceitação. E tem alguns que poderia estar num lugar diferenciado daquela convivência ali, que poderia recuperar, o município ainda está distante desse tipo de serviço público. E tem eles casos que passou por lá e não quis continuar, porque a estrutura lá é diferenciada. Os casos crônicos lá, inclusive, tem que funcionar sim o CAPS. Os casos crônicos funcionam e muito bem. Mas tem uns casos que lá seria apenas um dia ou dois e depois uma internação fechada. E o município ainda não tem esse trabalho. Como foi dito ali pelo vereador Dentinho, a espiritualidade também tem que estar acompanhando. Mas o CAPS, ainda com toda essa estrutura que foi apresentada aqui para mim, ainda não é convincente. Porque tem alguns companheiros nossos que eles têm que passar-se um tempo mesmo longe do convívio com a sociedade. para rever, né, os pensamento, as suas atitudes. Porque no CAPS não se aplica uma disciplina, né? Porque a pessoa tem direito ali à alimentação, tem que talvez chegar naquele horário, mas a dependência química crônica. Alguns que não tem nem jeito de parar. Alguns já tiveram até a cabeça já, o cérebro já afetado, porque a droga e o alcoolismo realmente destrói muitas pessoas. A gente precisava ainda de um tratamento diferenciado. Poucos dias mesmo a gente pediu uma assessora poder ir lá acompanhar. Apesar que eu ainda não concordo com aquela maneira que tem que se gastar muito para se recuperar. Na verdade, uma vida não tem preço. Mas o caso daquelas duas que se levou lá, o CAPS não vai funcionar para elas. Porque a gente sabe a questão do convivência. É a coisa mais louca do mundo. A gente vai para o CAPS 7, 8 horas da manhã, quando chega 5 horas, o vazio continua. O efeito do medicamento passa.
Presidente.
Então precisaria de um município ainda assumir essa questão de saúde pública numa construção de um sítio ou uma fazenda para tirar alguns do convívio durante um tempo com a comunidade. Que o modelo não, porque aquele modelo que está lá são mais para doenças crônicas. Né? Então, essa aqui é a minha fala. Todos esses recursos aqui, por exemplo, o Nata hoje, logicamente que tem esse fechamento, sim. Concordo também com a fala do senhor que essas instituições de filantropia têm que abrir mais também. Se quer, tem que dar algo em troca também. Mas eles ainda se fecham muito. Mas eu vi aqui algo em torno de 104 mil reais poder manter um desses aqui. A Casa Nacional do Silêncio hoje tem 40 e funciona com menos de 25 mil. Tem 40 internos hoje, funciona com menos de 25 mil. E se a gente for pegar quanto e toda mantida pela sociedade, através de doação, se você for pegar o índice de quantos recuperou na Casa do Silêncio e quantos que recupera no CAPS, o índice da Casa do Silêncio é maior em recuperação contra o CAPS. E o CAPS precisa de continuar assim. Mas precisa de um município ainda encarar um algo maior público ainda, poder resgatar esse que não consegue ter aquele convívio lá, fica lá de manhã, de tarde, de noite, à tarde vai embora para casa, mas à noite continua bebendo, usando droga e não consegue se recuperar. É isso que eu sonho em ver essa questão dessa política pública assumindo dessa maneira.
Pela outra, presidente. Antes do Dr. Lucas falar, é que quando o senhor começou a falar, eu lembrei de um caso que ele ilustrar que é exatamente isso que o senhor está dizendo. O que acontece? Eu tenho um amigo que é dependente de álcool. E em 2011, eu o encontrei na esquina perto de casa e falei: ô, amigão, o que está acontecendo com você? Ele já tinha bebido. E ele disse: Gugu, eu quero internar, pelo amor de Deus. Eu falei: essa é a hora. E o levei para o lugar, e depois, pensando como senhor presidente, eu falei, eu levei para o lugar errado. Por quê? Eu cheguei até lá, até a Letícia, a terapeuta, grande amiga que eu tenho, estava aqui, foi ela que nos atendeu, posteriormente, acho que passa pela psicóloga, não é isso? E eu acompanhei, logicamente, o levei e acompanhei até uma certa parte. O que aconteceu? Chegando lá, e aí tem vários níveis, né, de dependentes de álcool, de droga. Era uma gritaria, gente discutindo, gente de um nível de alcoolismo já, como o senhor disse, presidente, com até o cérebro já afetado. O rapaz ficou acuado, falou: meu Deus. E ele não estava nesse estágio. Ele falou: meu Deus, não vou ficar aqui não, Gugu, pelo amor de Deus. Eu bebo minhas cachaças, mas eu não estou, com perdão da palavra a todos os usuários do serviço, eu não estou doido não. Ele achou que aquilo ali era um local de louco. E realmente ilustra exatamente o que o senhor falou e defendeu aqui. Então, quer dizer, para os senhores, para a secretária, para o Lucas, para a Cristine, para a Raquel, né, que explanaram aqui, realmente existe uma falha muito grande no CAPS nesse sentido.
O rapaz, infelizmente, continua nas ruas, bebendo. Eu tenho a sensação de que falei que poderia ter levado para outro lugar, poderia até ter procurado o senhor enquanto vereador naquela ocasião, presidente, porque tinha uma experiência maior. E sinto que eu falei com ele, e é um grande amigo, e eu tenho ainda que conseguiremos tirá-lo, como conseguiremos tirar várias outras pessoas dessa situação. Era só isso, presidente, secretário, doutor, muito obrigado.
Queria agradecer, então, aos vereadores a oportunidade da gente conversar um pouco mais sobre esse tema, né, que é um tema mesmo desafiador. Né? Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, o nosso esforço hoje, inclusive vindo até aqui, é no sentido de confessar que o que ocorre hoje em dia é mais uma desassistência do que uma assistência. Né? Nós precisamos dizer para você, a gente que acompanha no dia a dia da assistência ao usuário de álcool e droga, que é o que, vamos dizer assim, está mobilizando muito um debate intenso na sociedade brasileira, esse fervor, tudo que está acontecendo aí nessa área, acontece também pela ausência do Estado. O Estado quer dar soluções imediatas a problemas que às vezes não se solucionam de forma imediata. Né? Então, por exemplo, o que eles estão fazendo com os grandes eventos que estão chegando no Brasil? A Copa do Mundo, a vinda da juventude, eles fizeram uma faxina nos grandes centros, né? A internação compulsória. Foram lá, tiraram um tanto de gente, as equipes de consultório de rua em Belo Horizonte foram orientadas, isso é uma orientação estratégica, de retirar contra a vontade o sujeito da rua para submeter a tratamento. Agora eu perguntaria a vocês, quando uma pessoa não quer se tratar, qual o tratamento que a gente deve dar a ela? Agora nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando do jeito que quer se tratar. Ele quer se tratar, ele precisa de ajuda, está solicitando essa ajuda. Quais são as nossas dificuldades hoje? A nossa dificuldade é que rigorosamente, como quando eu chego aqui e fico aqui, nós chegamos aqui, nós ficamos 2 horas para apresentar aqui para vocês, significa o quê? Que nós temos muito pouca coisa. Né? Se a coisa estivesse muito bem alinhavada e resolvida, a gente chegaria aqui e falaria, aqui, nós estamos precisando disso aqui. Né? Nós reconhecemos que tem muita coisa ainda para ser feita. Mas eu tenho a impressão seguinte, a gente sabe como é que começaram os hospitais psiquiátricos? Vocês sabem dessa história? Então, eu vou contar para vocês. Os hospitais psiquiátricos começaram como colônias. Eram colônias lindíssimas. Vejam os retratos de Barbacena na década de 40, 50. Era uma fazenda, são milhares de hectares. O Jucuri, no Rio de Janeiro, a mesma coisa.
Eu vi até um documentário sobre isso, e o nome do documentário era...
O Nome da Razão?
Não, é Holocausto Brasileiro.
Holocausto Brasileiro e Nome da Razão. Então, como é que começou essa história? Eles tinham fazendas, as pessoas iam para lá para se ocupar, mexer com a terra, tirar a lei de vaca, plantar, comer a comidinha que fazia ali e tal. Aí foi chegando. Foi chegando um, foi chegando dois, foi chegando 10, foi chegando 30. Aí os loucos de todos os gêneros, todo mundo que tinha um problema com alguém, dizia, no Brasil era assim, né? Eu dizia assim, fulano é doido. Se o fulano era um cidadão desfavorecido, estava sujeito a chegar lá no hospital e internar ele sem problema. As histórias de internação eram assim. Olha bem, se a gente pegar todo mundo que tem problema com álcool e droga e começar a institucionalizar, nós vamos fazer um outro holocausto nesse país. Porque não tem jeito. Se você abrir vaga para 10, você vai ter que abrir para 30, para 50, para 100, para 200, para 300. Olha bem, então, isso que a gente vê lá, eu fiquei 3 anos trabalhando, a gente vê isso toda hora. Existe uma pressão social para a gente internar. É uma pressão muito forte.
Para ficar livre do problema.
Para ficar, muitas vezes, para ficar livre do problema. É. E aí eu insisto nisso. Um país de terceira categoria, o que que ele faz? Ele transfere essa responsabilidade para instituições de baixa complexidade. Olha bem, é um problema de alta complexidade que a gente coloca na mão de instituições de baixa complexidade, com poucas pessoas, por isso que ela... É um voluntariado, né? É um voluntariado, é um pessoal que, assim, eu tenho um profundo respeito. Eles trabalham, eles seguraram e seguram isso com a vida deles.
Mal de nós ainda, se não fosse eles.
Não, tem que ter eles, não se trata de não ter. Mas hoje nós estamos vivendo um modelo misto. Nós precisamos, precisa de ter psicólogo lá dentro, precisa de ter médico, precisa de ter assistência. Sabe como é que a irmã tratava de delírio lá na Casa do Silêncio? Eu fui lá visitar 15 anos atrás. Ela tinha uma garrafa de pinga escondida, que quando o trem pegava demais, o cara começava a ver aranha. Bicho subindo. Começava a ver aquele trem, não acordava, saía pelado, correndo para casa fora, desesperado, suando. Sabe o que ela fazia? Na sabedoria simples dela lá, ela pegava o sujeito, dava uma cachaça para ele, deitava ele lá de novo para ele aguentar até no outro dia. Mas hoje nós temos outros recursos, né? Nós precisamos de colocar esses recursos. Pô, olha aqui, um sujeito que tem dinheiro hoje no Brasil, você está achando que ele vai para uma comunidade terapêutica? Só se ele for para um hotel, spa, 5 estrelas. Ele não vai. Eu asseguro para vocês. Então nós precisamos de pensar numa coisa que sirva para todo mundo. O SUS é uma política para todo mundo. Ele é imperfeito, mas nós temos que construir ela junto. A outra redução que eu acho que a gente não pode fazer é achar que problema de droga é um problema só da saúde. Gente, que problema de droga é um problema muito amplo. Em países desenvolvidos, você tem filósofo, você tem sociólogo, você tem médico, você tem psicólogo, educação, emprego, moradia. E outra coisa, nós temos uma dívida nesse país de 30, 40 anos. Então, na verdade, hoje nós estamos tratando daqueles casos mais difíceis, onde já, às vezes, a pessoa já não tem nenhum recurso interno para aceitar até os tratamentos. Então, nós estamos com uma dívida social, né? Talvez, se a gente, essas pessoas que estão começando com os problemas agora, elas estão dizendo para a gente assim, olha, nós precisamos de um serviço que consiga cuidar da gente na hora que a coisa está começando, não é depois de 20 anos, 30 anos. Eu fico assustado, né? Talvez, fico assustado de ir num lugar onde eu vou ver uma realidade de pessoas que já estão há 20, 30 anos nessa relação de morte com a substância, né? Mas dizer para vocês assim, a gente recebe essas críticas com tranquilidade. Com tranquilidade. Né? Nós que estamos lá, assim, vestindo a camisa, todo dia trabalhando, estudando, nos esforçando, a gente só entende o seguinte, nós temos que melhorar mais ainda.
Verdade.
Nós temos que ter uma equipe melhor ainda. Nós temos que ter, nós temos que ter outras alternativas melhores do que a gente está oferecendo. Mas uma coisa nós temos certeza. Nós temos que cuidar dessas pessoas aqui, gente. Nós temos que cuidar delas aqui. Não tem sentido. O isolamento, ele é necessário. Eu asseguro, se eu tivesse acesso a 15, a maioria das internações, eu vou dizer para vocês o seguinte, 5, 15 dias de internação num hospital geral resolve a maior parte da dependência química. A pessoa sai... Outra, nós assistimos isso lá no nosso serviço. A pessoa está muito combalida, está muito adoecida, ela fica 5, 10 dias sem fazer uso da substância, ela vira uma outra pessoa. Outra pessoa. Agora, qual que é o nosso problema? A pessoa precisa de querer. E outra coisa, mesmo quando ela não está completamente convencida, nós precisamos de ter acesso, por exemplo, ao hospital geral, ao leito. Nós precisamos de ter poder. Esse aqui precisa. Como é que a gente... Quantas vezes nós tivemos que... A gente tem que confessar publicamente aqui A gente teve que voltar com uma pessoa que teria sido, ficaria melhor se ela tivesse ido para o hospital, porque a gente não tinha vaga. E aí, a nossa realidade é essa. Por isso que quando a gente luta pelo dinheiro da saúde, para ele ser gasto na saúde, é porque o dinheiro nosso é pouco. E aí, o que, que a gente vê no Brasil hoje? Grande parte desse dinheiro, que já é pouco, está indo para outras instituições que não são as da saúde. Como é que nós vamos competir? Não é uma questão de competição. Nós precisamos de assegurar a saúde como um direito público, universal e de qualidade nesse país. Agora, para isso precisa de investir, né? Está ficando pesado para o município? Fica pesado para o município, mas o Ministério ele tem sinalizado. O Estado, o nosso secretário do Estado, eu não sei se você sabe, ele é psiquiatra, né? Ele também tem dado sinalizações que ele vai investir. Eu acho que esse é um recurso bem aplicado, né? Eu continuaria fazendo essa defesa. Eu gostaria até de passar para vocês um videozinho muito engraçado, assim, que eu acho que... Três minutos?
Sim.
Não?
Já estourou.
Já estourou. Tá, se alguém depois quiser ficar aqui para ver o videozinho, é um vídeo sobre drogas e cidadania, porque eu achei...
Tá aí o vídeo.
Tá aqui. Eu achei que a gente ia acabar conversando muito sobre esse tema aqui hoje. Porque eu acho que ele está gritando para todo mundo, né? E quem representa a população, o pessoal chega mesmo, né? Que é uma solução, tá certo.
Ô Lucas, enquanto ele prepara aí, é só para te falar que essa apresentação sua aqui, né, está sendo transmitida pela Rádio Província, Rádio Sideral, pode ter certeza que colocou a família Lupretana para refletir.
Lógico.
Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Então aproveito aqui para deixar o apoio do vereador Roberto Deandro, parabenizar em seu nome todos, mas todos os profissionais que trabalham, que dedicam o seu carinho, não é, a estes e a estes tão especiais, que precisam não só do atendimento médico, mas da solidariedade, e tenha certeza, não é, que não faltará, né, apoio do governo Zé Leandro, do apoio dessa casa aqui, nos projetos que vocês estão desenvolvendo. Viu? Fica aí nosso agradecimento e que a comunidade ouropretana, né, vista a camisa dessa causa, junto com essa casa, com o governo, com todos aí da família CAPES. Né? Até estava aqui há pouco aqui a Rosângela do Conselho Tutelar. A gente sabe do grande trabalho que todos, Conselho, CAPES e profissionais que se dedicam a essa causa, né, e fazem isso muito por amor mesmo, por acreditar. Né? E da nossa parte, enquanto poder, vamos trabalhar para valorizar os profissionais, uma melhor remuneração, mais orçamento para esse fim, né, para desenvolver esses projetos. Parabéns.
Antes aqui, chegou aqui, Sandra, tem uma pessoa perguntando qual que vai ser o valor do aluguel da casa do Capzi. Se já tem esse valor, não tem não? Em torno de 4 mil e poucos reais. Então tá aí explicado aí. Tá aí no jeito? Ok.
Mais de 190 milhões de pessoas no Brasil. De cada 100 pessoas, 38 disseram ter ingerido bebidas alcoólicas, 18 fumaram cigarro e 2 fumaram maconha. Uma pessoa em cada 1000 declarou ter fumado crack. 4 pessoas em 100 mil morreram por conta de drogas. 90% dessas mortes foram causadas pela bebida. Mesmo não sendo a droga mais usada, nem a que mais mata, nos últimos meses o crack está em evidência. O crack, que chegou nas periferias de São Paulo nos anos 90, nos últimos anos se espalhou por todo o Brasil. Vários setores da sociedade estão se mobilizando para cobrar soluções do governo. Internação compulsória de usuários e o aumento de verbas para comunidades terapêuticas são as propostas que ganham mais destaque nos jornais e televisões. Essa não é a melhor solução. A internação e isolamento quebram os laços sociais e dificultam ainda mais a recuperação dos usuários. Na maioria dos casos, as pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas já passavam por outras dificuldades sociais e psicológicas. Querer cuidar apenas do uso abusivo seria tratar o sintoma, não a causa. Cuidar do equilíbrio dos cidadãos no complexo meio social brasileiro depende de ações articuladas que envolvem poder público, comunidade e o próprio indivíduo. Essa é a estratégia da Rede de Atenção em Saúde Mental do Sistema Único de Saúde. Em vez de internação compulsória, quem chega à rede recebe um tratamento multiprofissional individualizado e também participa de atividades para fortalecer os laços sociais e valorizar os direitos civis. Em momentos de crises, uma breve internação em hospitais gerais para desintoxicação pode ser necessária, mas a continuação dos tratamentos é aberta, feita no centro de atenção psicossocial, nos consultórios de rua, nas casas de acolhimento e outras unidades da rede de apoio. Desde os anos 80, a reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo substitui os manicômios, que tiravam a autonomia das pessoas. O tratamento aberto em saúde mental é fruto desse processo. É a resposta da sociedade brasileira aos hospitais psiquiátricos para cuidar com a cidadania e respeito de quem sofre com transtornos mentais, inclusive os causados ou agravados pelas drogas. No tratamento aberto, o paciente é consciente de seu estado e conta com uma rede de apoio onde convive com o mundo, antes visto como um problema, passa a ser parte da solução. E é assim que o Sistema Único de Saúde cuida dos cidadãos que enfrentam problemas com drogas. O SUS é referência mundial em políticas públicas de saúde. Uma rede de ações e serviços integrados que atende a todos, desde a educação e prevenção até os transplantes e tratamentos mais complexos. O controle desse sistema é feito por usuários, trabalhadores e gestores através dos conselhos de saúde. Democracia é um dos principais pilares do SUS. O sistema é uma das maiores conquistas dos movimentos sociais. Após o fim da ditadura militar no país nos anos 80, a sociedade conseguiu definir na Constituição Federal que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, não uma mercadoria. Só que nesses 20 anos de existência, o SUS nunca chegou a funcionar como deveria. Uma das razões é que os poderes executivos e legislativos flexibilizam cada vez mais as leis que deveriam dar suporte ao SUS, por exemplo, não fixando o percentual do orçamento da União que deve ser investido na saúde. Grupos privados fazem pressão para permitir que a saúde pública seja ainda mais precarizada. A possibilidade da internação compulsória em comunidades terapêuticas particulares em resposta ao problema do crack é mais uma ameaça a essa construção democrática. Em vez de fortalecer os cidadãos e o sistema público de saúde, ela destina dinheiro público para estruturas que privam os cidadãos de seus direitos, sem discutir as principais causas dos desequilíbrios da nossa sociedade, como a desigualdade social e a concentração de renda. Hoje, vários setores da sociedade estão se unindo novamente em defesa de uma das maiores conquistas sociais, o Sistema Único de Saúde. Com a participação de todos, os conselhos às unidades básicas de saúde são os espaços ideais para debater todos os problemas de saúde, incluindo crack e outras drogas. Informe-se, participe.
Acho que no avançado o horário, né? O vereador já fez pergunta, o vereador Denti já pôs suas colocações. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Lucas para suas ponderações finais.
Então, eu só gostaria de agradecer, né? Agradecer a comissão que esteve lá no nosso serviço, a mediação que fez para marcar esse encontro, agradecer aos vereadores, a presença, a paciência com que nos escutou, né? Agradecer a boa crítica, né? O bom debate assim, que nos provoca assim, para a gente melhorar.
agradecer a presença dos usuários aqui, agradecer à secretária de saúde, a Sandra, a presença dela na agenda sempre atarefada, tá aqui com a gente, agradecer aos trabalhadores da saúde mental, né? E mais uma vez reafirmar o seguinte: droga é um problema da saúde, é um problema da comunidade, é um problema da família, é um problema de políticas públicas, é um problema para o judiciário. Então, é um problema que é complexo, né? E que vai exigir uma solução também
das complexa. Igrejas também, doutor.
Oi?
Das igrejas também.
Das igrejas também, da religião. Né?
Porque se não tivesse lá também, vocês ficam aí com uma carga nas costas. De outro tem que ter responsabilidade também.
Que pode ser
de aquele que trabalha com os seus, né, queridos ali, seguidores, ele tem que também ajudar a inserir a educação social, a política pública social, começando pela igreja. Família, vocês, que eu respeito muito, e a igreja tem que andar juntos. Sem esses três pilares, o indivíduo não consegue sair do caminho tortuoso que a droga está tomando espaço. Obrigado pela oportunidade.
Então é isso, né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês. E a gente está lá, nós estamos no serviço, né? Aqui eu estou tomando a liberdade de falar em nome de todos os trabalhadores, né? E também dos usuários, que nós estamos lá para recebê-los e receber a comunidade de Ouro Preto. Mostrar para vocês que é possível. Não é difícil, não. É possível. Né, Zé? Porque a gente sempre fala assim: ah, é difícil, mas é possível. É dizer para vocês assim: é possível. Né? Pode ser difícil, cada um tem sua hora aí e tal, mas dá para fazer. E fazer esse convite para que vocês fiquem mais perto da gente lá. Tá?
A gente poderia aqui, todos os vereadores, está marcando aqui uma visita no CAPS. No CAPSI já teve a comissão, agora a gente convida a Câmara toda, poder nós fazermos uma visita no CAPS lá do Padre Faria, e vamos sair daqui com ela já agendada, vamos agendar pra, na quinta-feira, ou vamos agendar hoje de uma vez, pode ser para quinta-feira, na parte da manhã, tá bom, doutor Paulo? Sim, quinta-feira terá feira de ciências.
É, mas é, inclusive vocês estão convidados, eu acho que vai ser um dia onde a gente vai trocar ideias.
A partir de que horas que é a feira, doutor Paulo?
A feira vai ser a partir das 8 horas.
Sim.
Onde nós vamos tanto fazer debates, vai ter um debate, inclusive uma mesa com o Ministério Público.
A gente vai então marcar para nós irmos lá no CAPS na próxima terça-feira. Peço o serviço de apoio aqui para marcar para 9 horas da manhã. Ok? Tá ok. Então nós agradecemos aí a terça-feira que vem. De hoje a 8. Ok? E sabemos a questão, doutor Lucas, 25% do orçamento é investido em educação, 15% é na saúde. Agora, essa comparação que o senhor fez aí é mais nível de Estado e União, não é? Porque o município não tem como sair fora disso, não. Não, porque o senhor disse que, por exemplo, tem verba da saúde sendo aplicada nessas outras comunidades terapêuticas, mas o dinheiro da saúde, ele é, a nível de município, ele é exclusivamente para a saúde. Ele pode só ultrapassar, diminuir não pode, não. E quando há um repasse para essas entidades, é de outras secretarias, como a Secretaria de Assistência Social.
Só poder finalizar. Olha bem, nesse momento, antes, estava posto, colocado, que esse recurso era um recurso da assistência social. hoje isso está colocado dentro da área da saúde, né? Isso, a mudança que teve, o plano de enfrentamento ao crack,
de cima para baixo.
Não, pois é, mas aí saiu essa responsabilidade que era da ação social, saiu da ação social e foi para a pasta da saúde.
Entrou como a mesma dotação.
É isso mesmo? Para onerar o gasto da saúde.
Entendi.
É por isso que nós estamos fazendo um esforço muito grande de celebrar os convênios, como o Ministério da Saúde propõe, para a gente poder não tirar o dinheiro, por exemplo, de outros recursos da saúde, que seriam gastos de outro modo, por aí. Reconhecendo que tem um financiamento, tanto do Estado quanto da federação. O Estado é o Bolsa Aliança, né? E a federação, a União, vem com essas 30, a possibilidade de financiar até 30 institucionalizações nas comunidades terapêuticas.
Ok? Penso o vereador Paquinha poder acompanhar o doutor Lucas e digo, senhores, sempre as portas dessa casa estarão abertas. Ok? E mal de nós se não fosse o CAP também. Mesmo aquela estrutura que existe lá. Convido para dar sequência à Tribuna Livre, convido Joaquim José de Oliveira Silva falar sobre o funcionamento da Cooperouro. Ele não
pode fazer parada, não, né? Senhor presidente.
Sim.
Pela ordem. Eu preciso me ausentar do restante da reunião, eu tenho um compromisso do bairro São Cristóvão com a Associação de Moradores.
Fica uns 15 minutos que eu também tenho que me ausentar, mas eu vou esperar essa tribuna aqui agora.
Também nos mesmos tempos, presidente. Fui convidado também.
Então
aí
não
vai ter
quórum.
Não, vai ter quórum que eu saio. Vou esperar primeiro aqui, presidente. Mas no momento oportuno, eu tenho que ouvir a comunidade também.
Convido o vereador Paquinha para dar entrada, Joaquim. Joaquim, seja bem-vindo a essa casa. O senhor tem aí 10 minutos para fazer aí o seu... usar aí dessa tribuna. Nós até sabemos qual o motivo do senhor vir aqui. Então, com a palavra, o senhor Joaquim.
Boa noite, nosso presidente Leonardo Barbosa, Léo Feijoada. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos presentes. Inicialmente, a gente quer agradecer pelo espaço, porque eu acho que nesse momento, que é um momento que a cooperativa nunca passou, é importante que a gente venha aqui a essa casa, né, que é a casa do povo, para trazer essa problemática, explicar o que está ocorrendo, até porque nós ainda não tivemos nenhuma oportunidade de colocar o nosso ponto de vista. Todas as medidas que foram concedidas até agora foram concedidas sem a oitiva da cooperativa. Ou seja, nós não tivemos a figura do contraditório, nós não pudemos apresentar em momento algum a situação como ela de fato se coloca. E essa oportunidade de vir aqui a público nos dá essa possibilidade de explicar à população exatamente o que está ocorrendo. Como já foi dito, inclusive aqui nesse espaço, pelo chefe do escritório do IFAM de Ouro Preto, esse projeto foi durante 2 anos discutido. E esse projeto foi aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e pelo o IFAM, e posteriormente colocado à apreciação dos conselhos de política urbana e do conselho do patrimônio, o COMPURB e o COMPATRE. Então ele passou por todas essas instâncias de discussão e foi regularmente aprovado. Nós iniciamos essa obra em março desse ano, é uma obra de vulto no centro histórico, e o grande requisito exigido por parte do IFAM no projeto foi que nós fizéssemos um prédio que tinha uma área grande, mas esse prédio fica fora da zona de proteção especial, fica ali, só a fachada posterior dele tem ali na Irmãos Kennedy a sua limitação de vizinhança, e a frente dele fica na Travessa Cristo Rei, que já é considerada uma zona de adensamento. E a razão pela qual, inclusive, ele foi liberado e autorizado. Pois bem, fizemos essa obra. Essa obra teve o acompanhamento, por parte da Cooperouro, do secretário municipal de Fazenda, que é engenheiro civil, é diretor da Cooperouro, e ele, nas 4 horas de dedicação que ele tem na Cooperouro, o nosso companheiro Robinson Aquino, ele se dedicou integralmente a acompanhar esse projeto e essa obra junto às empresas contratadas para executá-lo. Algumas modificações existentes no projeto eram sempre discutidas e levadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano através do secretário José Alberto. Nós distribuímos um jornal na cidade, inclusive com fala dos senhores secretários, dando conta da regularidade e da presteza que foram as obras da cooperativa. Inclusive, esta construção, ela é considerada, tanto pela prefeitura quanto pelo próprio IFAM, como uma obra que muda o conceito de construção na cidade. Segundo o IFAM, naquilo que ele considera importante, ninguém tem que fazer obra imitando a arquitetura colonial, porque a imitação à arquitetura colonial, na verdade, eles entendem que é uma fraude. Aquilo que é novo, contemporâneo, deve se apresentar novo. A exigência é que esse tipo de prédio, ou qualquer outro tipo de prédio feito nas regiões do entorno do centro histórico, eles devem se harmonizar com o centro histórico e não confrontar com o centro histórico e também não imitar o centro histórico, até para não criar confusão. Tanto que nós tivemos um primeiro projeto que foi totalmente reprovado pelo IFAM, porque o arquiteto fez uma proposta de colocar paredes cênicas como se fosse o Casarinho de Ouro Preto, fechando um galpão por dentro. Esse projeto custou R$100 mil, nós tivemos que jogar no lixo, porque o IFAM disse que não podia ter imitação, exigia uma obra contemporânea. E aí a gente começou a fazer a obra contemporânea que o IFAM exigiu. Né? O que de fato está pegando nesse projeto? E é bom que se saiba, porque há informação que existem inúmeras irregularidades, e não é verdade. O projeto tem uma única discordância formal, porque nós aprovamos um projeto que tinha na sua fachada posterior, ou seja, aquela que dá aqui para o centro histórico, um revestimento integral de pedra, alguma coisa em torno de 500 metros quadrados de pedra. E os especialistas, os arquitetos e o nosso diretor que tomou conta da obra, junto com o secretário municipal de desenvolvimento urbano, entendeu que esta modificação era benéfica ao projeto, que era retirar as pedras, colocar uma textura e pintar na cor verde. Quem chegar no São Francisco de Paula, quem chegar no São José e olhar para o prédio, só vai ver um pavimento, e o prédio ele fica no pavimento de cima da Travessa Cristo Rei, ele tem apenas um pavimento, e o que tem de aparência é alguma coisa em torno de 3,40 m. Então é um prédio que se apresenta pequenininho, com um telhado harmonioso, conformando ali a nossa arquitetura, e ele tem uma sacada para a área histórica. Aliás, a melhor vista de Ouro Preto está nesse prédio. E o IFAM, quando levado a nos autorizar a modificar o projeto de maneira definitiva, quando nós apresentamos um desenho final, que é chamado de as-built, para pedir a revisão do projeto,
O IFAM discordou, entendeu que não podia fazer a mudança das pedras, também exigiu que se colocasse algumas janelas que estavam lá apenas para compor a fachada. Então, nós entendemos o seguinte, já que o IFAM queria tanto que se coloque a pedra, mesmo confrontado com argumentos técnicos que aquilo era melhor para o prédio, nós faríamos. Nós entendemos que isso não tinha nenhuma incompatibilidade com o supermercado de funcionar. Até porque não tem mesmo. Né? Para um supermercado funcionar, você precisa de algumas licenças fundamentais. Você precisa de um alvará sanitário, que é dado, que é otorgado pela Secretaria de Saúde, que lá esteve, que lá fez uma ampla inspeção e liberou o prédio. Lá precisa de uma vistoria do Corpo de Bombeiros, e para se fazer a vistoria tem que se fazer um projeto. Primeiro o projeto tem que ser aprovado, depois tem que se implantar um projeto, e depois esse projeto tem que ser confrontado com aquilo que ele tá exigindo, e ver se ele está de acordo com o que o bombeiro aprovou. Esse projeto foi feito, aprovado, implantado e está prontinho para ser vistoriado. Aliás, seria vistoriado na sexta-feira, dia 25, não fosse o embargo que nós recebemos, e aí não podemos, inclusive, deixar ninguém entrar no prédio. Nós tivemos apenas a concessão da juíza para retirarmos em 3 dias toda a carga de perecíveis, que, aliás, nós, inclusive, argumentamos com ela que seria impossível conseguir tirar em 3 dias produtos que levaram quase 15 para serem organizados e que somam mais ou menos 40 toneladas de produtos, entre carnes, laticínios, hortifrutos, etc. Nós achamos que a medida foi inadequada, achamos que a medida não foi, inclusive, justa, mas em se tratando de medida judicial, você não tem alternativa, você cumpre e discute em outra sede de tribunal. E foi exatamente o que nós fizemos. Nós recebemos a medida era para que a Coperoro se abstivesse de funcionar o supermercado. A Coperoro não funcionou o supermercado em momento algum, né? Em momento algum a Coperoro funcionou o supermercado. E então a gente resolveu apenas dar prosseguimento à cerimônia de inauguração, que estava marcada há mais de 15 dias, com outdoor pela cidade, com jornal saindo. Os senhores vereadores todos foram convidados para essa inauguração, e nós recebemos a intimação que era proibido funcionar o supermercado. Faltava 50 minutos para começar a cerimônia. Estavam já se deslocando, já tinham chegado, inclusive, a Ouro Preto, pessoas vindo de Belo Horizonte, de São Paulo, autoridades do mundo cooperativo, da área de comércio, muitos dos nossos 300 fornecedores, né, e as autoridades locais que nós convidamos todas. Entendemos que fazer a inauguração não tinha e não tem nenhum desrespeito à ordem judicial, porque nós não funcionamos o supermercado, né? Aqui nós temos pessoas que têm comércio. Funcionar um comércio significa fazer a operação de compra e venda. Não ocorreu isso lá em momento algum. A única coisa que nós fizemos foi fazer uma reunião, e o direito de reunião, ele é garantido na Constituição. No dia seguinte, o único evento que nós realizamos foi a bênção das instalações. Estiveram lá Dom Barroso, Padre Agostinho, e realizaram a bênção das instalações. E nós ficamos com vários cartazes instalados na porta e explicando aos cooperados por que nós não estávamos funcionando. Portanto, essa medida que veio, a segunda medida que veio, de lacrar o estabelecimento, nós tivemos que, inclusive, nós fomos conduzidos à delegacia da cidade para responder um inquérito por desobediência, não tem problema nenhum. A gente vai provar que nós não funcionamos no supermercado. Se houve um entendimento diferente, esse entendimento tem que ser confrontado com prova. Então, nesse momento, a cooperativa tem licença do alvará provisório e está prontíssima e marcado para amanhã de manhã uma vistoria do bombeiro para nos conceder a licença. falta uma licença do município para funcionar, licença essa que chegou a ser encaminhada através de um e-mail, porque o prefeito estava fora, estava em Brasília, e ele ordenou que se fizesse um documento, e chegaram a fazer o documento do prefeito, só que como veio a medida judiciária, a informação que eu tenho é que não foi autorizado ao prefeito que ele assinasse essa medida. Na verdade, há um equívoco aí. Porque quem pode e tem competência administrativa para autorizar funcionamento de qualquer coisa na cidade é a prefeitura, é o município. Né? Se nós estivéssemos desrespeitando qualquer regra, fosse ela do bombeiro, sanitária, quem tinha que ir lá e fechar era a fiscalização da prefeitura. Então, entendemos aí que está havendo, inclusive, um atropelamento das regras administrativas. Né? A gente, como nós temos certeza absoluta que estamos absolutamente regulares, a gente pretende ainda buscar a administração pública. Já nos colocamos várias vezes à disposição do Ministério Público para fazer o termo de ajuste de conduta que ele achar necessário, porque não temos por que não fazer. Nós vamos alertar que colocar pedra no prédio vai fazer o prédio aparecer. Mas se eles quiserem que coloque, a cooperativa já, inclusive, hoje, chamou duas empresas que já apresentaram propostas, nós vamos definir uma amanhã, já contratamos os 500 metros quadrados de pedra quartzita almofadada, só que essa obra leva 60 dias para ficar pronta. Né? Se eu tiver que esperar 60 dias para poder obter a autorização, que é fazer esse investimento externo, eu vou fazer o que com os empregados que estão contratados há mais de um mês, que estavam em treinamento, são 120. Eu vou fazer o que com os fornecedores que me venderam e eu não tenho como repassar as mercadorias deles? Nós vamos quebrar a cooperativa? Então eu vim aqui a essa casa para colocar aos senhores a situação. É uma situação que eu considero grave, foi a mais grave. Eu tenho 18 anos que eu estou à frente da cooperativa. E nesses 18 anos, felizmente, a gente só tem feito a cooperativa crescer e melhorar. Quando eu assumi a cooperativa, ela tinha 12 empregados. Hoje ela tem 400. Né? Então a gente tem trabalhado muito para fazer isso, que é um negócio que não tem dono, não tem um dono. Nós não estamos tratando de um supermercado particular em que o dono embolsa o dinheiro. Né? A cooperativa é das pessoas. Quando sobra dinheiro, nós devolvemos o dinheiro a elas. Né? Por isso que ela cresce, porque as pessoas entendem o compromisso dela. Então, senhor presidente, eram essas informações que eu queria passar e me disponho aqui a esclarecer qualquer outros pontos que os vereadores entendam importante.
Com a palavra, vereador Tiago Mapa.
Quantos associados nós temos hoje na cooperativa?
A cooperativa tem perto de 22 mil cooperados. Se a gente entender que a cooperativa, que 22 mil pessoas pode significar uma ou duas pessoas no máximo por família, nós estamos falando aí de um alcance entre 60 a 100 mil pessoas.
Então, gente, vocês veem a gravidade hoje da questão da Cooperouro. Eu tinha várias perguntas aqui, até que eu tinha marcado aqui, igual impacto social desse fechamento, você deixa bem claro aí que é imenso, não tem como nem descrever. Se a cooperativa já tinha contratado 120 pessoas que estavam em treinamento, é quase impossível manter essas pessoas. Inclusive, eu acho que todos os vereadores receberam mensagens aí hoje, pelo menos eu tinha conversado com o Gugu, também tinha recebido, essas pessoas preocupadas com seus empregos. Ouro Preto, no momento onde a Novelis, né, estava fechando portas, tudo, a cooperativa gerando essa quantidade de emprego. E outra pergunta que eu tinha, mas também já deixou bem claro, Joaquim, é a questão se a cooperativa realmente está disposta a atender essas exigências. Como você colocou que sim, eu acho que o mais rápido possível
a prefeitura tinha que conseguir, porque pelo que o Joaquim colocou, precisa de pelo menos um alvará provisório. O mais rápido possível, ter um alvará provisório para ela atender às exigências. E diálogo. Eu acho que às vezes está faltando diálogo com a cooperativa e com todos nós. Eu, pelo menos, sou cooperado, com os cooperados, com os representantes da cooperativa e essas quase 20 mil pessoas. Então, Joaquim, conto com o apoio desse vereador. Eu acho que é lamentável essa atitude. Se realmente tem uma questão a discutir, eu acho que isso acontece com quase todos aqui, pelo menos eu na minha casa no IFAM, tive algumas questões, chama, conversa. Isso é preciso, a pessoa às vezes tem como se adequar ali, é preciso ter essa conversa, esse diálogo. Então a gente precisa de unir essa casa, montar uma comissão e ajudar a cooperativa, que estaremos ajudando o povo de Ouro Preto em geral. Pode ter um, igual você colocou muito bem na inauguração, que é a cooperativa, eu não esqueci essa fala, te considerando uma pessoa não grata, né, à associação na época. E hoje a gente vê que a cooperativa, na época da inauguração da Cooperouro, lá no Novo Horizonte, lá, pessoas achavam que a cooperativa iria trazer prejuízo. E mostrou o contrário, trouxe desenvolvimento para aquela região. E aí a mesma coisa vai acontecer do lado de cá, nas cabeças. Então a gente precisa unir, mais uma vez, conte com o apoio desse vereador. Você já deixou bem claro, eu não tenho nenhuma dúvida, que é de suma importância que libere esse alvará o mais rápido possível, correndo o risco aí de quebrar a cooperativa.
Obrigado.
Ficou para o vereador Dentinho.
É um caos para Ouro Preto. E nós ficamos preocupados com algumas autoridades, algumas pessoas que chegam em nossa região e vêm aí delimitar o espaço de quem quer trabalhar. Nada contra, cada um está no seu quadrado, cada um faz necessariamente aquilo que é de direito, mas nós precisamos provocar essa casa de ir até procurar, né, o Ministério Público, procurar esse promotor, não promotor, esqueci o nome dele agora, para tentar fazer um termo de ajustamento aí para ajudar a Cooperoura a abrir portas. São 120 empregos, os alimentos que estão lá dentro desta cooperativa, esperaram montar tudo, esperaram falar a inauguração, como bem diz aqui o presidente da Cooperoura, 50 minutos antes da inauguração, chega lá um mandato para que não pudesse abrir as portas da Cooperoura. Agora, nós precisamos também, líder, né, da presença do prefeito à frente desse caso. Porque a autoridade maior da cidade, que eu entendo, é o prefeito. E a representatividade do povo somos nós, vereadores. Respeitamos o direito de cada um, os poderes constituídos. Mas também não podemos deixar que as pessoas ultrapassem o direito do cidadão, o direito daqueles outros poderes também, que pode amenizar a situação com uma boa conversa. Eu perguntei agora, que eu ia tentar ligar para o prefeito Zé Leandro, achei que a nova Vossa Excelência ia embora, parece que não está na cidade. Mas é preciso que ele venha imediatamente, são 120 pessoas que estão desesperadas. Eu encontrei com uma mãe desesperada, que é a filha do primeiro emprego, treinada, e se demorar muito, vai todo mundo para a rua. E os fornecedores que venderam aí, com notas para receber daqui tantos dias, que há um cronograma, há uma estrutura. Nós não podemos deixar, temos que respeitar as autoridades. A tia primeira pena que não tenha pecado, mas não podemos deixar também, não é mesmo, que uma pessoa venha e ultrapasse, não é, atropele os outros poderes sem uma conversação. Chegou algum comunicado aqui do Ministério Público para nós sobre a situação? O prefeito recebeu aí um comunicado antes que acontecer isso? Como é que chega num ponto deste e nada foi feito até agora? Nós precisamos desavarar aí, ó, como diz bem ali o presidente, um alvará provisório para que a cooperativa possa funcionar. Nós precisamos chegar mais junto, tentar um diálogo com o Ministério Público. Cada um tem que fazer a sua parte, mas não podemos deixar de quitar.
Estou
finalizando, aí você pode pegar.
Não, é para contribuir. É para contribuir.
Só finalizando.
Não, é só para perguntar o Joaquim.
Finalizou de posse.
Não, finalizou.
É para ele finalizar.
Ele pediu a parte aqui.
Se ele tivesse de posse hoje...
Eu não tenho,
ele entrou.
Meu vereador,
só tem que ter respeito na casa, então, presidente. Não é assim também, não, é?
Eu não tenho menino de minha parte, ele entrou.
Como é que você fala que temos a minha parte?
Até respeito aqui, Valé.
Então termina, vereador.
Tá certo?
Eu queria enriquecer, te dar...
Então eu quero... O problema é esse. Por que não tomar providência até hoje? Nós estamos aqui para somar. Mas está errado. Por que não foi feito esse alvará até agora, líder? Por que não trouxe aqui um resultado positivo para a cidade de Ouro Preto? Há quanto tempo? Então nós precisamos de seriedade e compromisso. E muitas das vezes não é o prefeito, não. Muitas das vezes é aqueles que estão realmente, às vezes, para fazer aquilo que o prefeito delineou fazer, não estão fazendo direito. Terminei.
Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Aí é só colocar aqui o seguinte. Se a cooperativa estiver com alvará hoje, ela funciona amanhã?
Funciona. Eu, inclusive, não. Conversei, funciona.
Ela pode funcionar?
Pode, conversei com a gente.
Mesmo com a determinação judicial lacrando lá?
Pode, porque a determinação judicial, ela diz o seguinte, e eu conversei com a juíza hoje, para inclusive esclarecer isso com ela. Se nós obtivermos as licenças necessárias, nós podemos funcionar. E ela falou, você não precisa nem voltar aqui, você só precisa de obter as licenças necessárias. As licenças necessárias são alvará sanitário que nós já temos. Nós já temos a vistoria do bombeiro, que só não foi concluída porque tinha o impedimento deles entrarem lá. Foi liberado hoje, porque agora no final da tarde, depois que a gente obteve a ordem no tribunal no sábado à noite, é que a juíza autorizou deslacrar as portas para o bombeiro fazer a vistoria.
Não, só pegando uma...
E aí falta uma última licença que é do município.
Sim. Porque enquanto tu estava lacrado, os fiscais da prefeitura também não podiam ir lá fazer a vistoria para te dar o alvará. É isso, é nessa linha que eu queria que o Dentinho compreendesse. Porque se o prédio estava lacrado, não é? O Robson, que responde pela pasta da fazenda, que é dele a competência, mas do prefeito de emitir o alvará, não teria por parte, e não tem por parte do governo, uma má vontade de fazer alvará. Ué. Eu estou falando é disto, não é? Então, as providências estão sendo tomadas, e eu gostaria de requerer uma cópia desse processo de quando o Ministério Público te provocou lá, te mandou, não é? E essas demais notificações que teve, não é? Nessa fase, sim, para que nós pudéssemos ter aqui e contribuir, não é?
Amanhã.
Para que, de plano, a cooperativa possa voltar. Mas eu tenho certeza, não é? Entendo que é um equívoco que o Poder Judiciário está cometendo, o IFAM, não quero, como você bem colocou, a gente não está aqui para discutir sentença, juiz, a gente cumpre, mas acho que, na minha opinião pessoal, é um equívoco, poderia ter caminhado para um ajustamento de conduta, não é? Sem ter esse transtorno, porque todo cidadão, principalmente nós aqui, governo, não é? Porque nós todos somos governo, independente da ideologia partidária, todos estamos governo, não é? Ninguém aqui vai ser contra a geração de 120, 200, 300 empregos. Na verdade, é o que gera, né? A gente tem consciência disso. Né? Então, é de nos colocar à disposição e tenho certeza que nós vamos dar um bom desfecho para isso mais rapidamente. A gente coloca à disposição aí o vereador Roberto Leandro.
Obrigado. Continua aberta a palavra aos vereadores. A palavra, vereador Chiquinho.
Presidente, primeiro eu queria até saudar os cidadãos aqui, os radiovintes, internautas, que a gente, o assunto da saúde foi tão gratificante que a gente participou, às vezes até esquece de saudar as pessoas aqui. Saudar o Joaquim também, dizer o seguinte, Eduardo Roberto, que acho que faz parte desse processo democrático, né? essa busca de entendimentos, como bem colocado pelo senhor aí, pelo Joaquim, decisão judicial, a gente resta simplesmente acatar, e vimos agora uma luz verde no fundo desse túnel aí. Então vamos aproximar tão logo, e nas palavras do presidente da Cooperouro, não quero polemizar, o senhor já colocou o ponto de vista do senhor, mas a gente depende sobremaneira agora do município, que é quem cabe, né, deliberar sobre autorizações de práticas comerciais no município, entendendo o alvará como processo amplo, não só da fazenda, mas também da fiscalização que está lotado na Secretaria de Cultura e Patrimônio. Me preocupa um pouco é o histórico disso tudo, e talvez algo para se ajeitar mais, que é essa questão da comunicabilidade está um pouco defasada. porque o próprio presidente da Cooperativa colocou de depoimentos, né, que veio a público do secretário de Cultura e Patrimônio, né, de um processo já de negociação com o IFAM, e a gente sabe do quanto melindroso é qualquer empreendimento em Ouro Preto, principalmente em área de zona de proteção especial. Mostrou-se boa intenção, né, e boa fé por parte do empreendedor. A gente faz votos que as coisas aconteçam tão logo e pede um empenho do senhor enquanto líder de governo. Né, eu até tenho uma cópia da liminar aqui, que a gente correu atrás também para poder ter no dia. Eu passo para o senhor até para adiantar esse processo, para a gente ter tão logo isso resolvido.
Continua aberto os vereadores, não havendo mais nenhum. O Joaquim, tem um alvará sanitário já?
Já tem um alvará sanitário.
E aquele projeto, ele passou pelo Compurb, ele foi até aprovado pelo Compurb também.
Sim.
Conselho de Política Urbana. Depois ele é encaminhado ao IFAM e foi autorizado pelo IFAM.
Foi.
E de onde que partiu essa provocação à justiça de lacrar, de impedir o funcionamento da cooperativa?
A pessoa que pediu à juíza a lacração foi o Ministério Público.
Mas baseado em quê?
Entendendo que depois que a juíza deu a decisão de que a cooperativa se abstivesse de funcionar o supermercado, eles entenderam que o fato da gente fazer aquela inauguração lá e o dia seguinte receber os padres para as bênçãos, que a gente estaria desrespeitando a ordem judicial. E hoje foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com a juíza para dizer para ela que funcionar um supermercado é quando você realiza o objeto do supermercado, você vende. Né? Se você recebe as pessoas do supermercado e apenas informa que a loja está fechada por uma decisão judicial e serve um café de cortesia, você não está desrespeitando ninguém. Né? Eu acho que houve um equívoco absoluto do Ministério Público, que foi acatado no primeiro momento da juíza. Só que esta ordem o tribunal já retirou, porque a ordem veio dizendo que, em função do desrespeito à ordem judicial, que estavam todas as portas lacradas e que nós teríamos 72 horas para retirar o que fosse possível. Né? O tribunal entendeu que, se nós não tivéssemos condição de executar as próprias pendências e abrir para que os órgãos autorizadores vistoriassem, nós não tínhamos como nos liberar nunca. E aí o tribunal mandou que fossem retirados os lacres. Autorização essa que foi formalizada agora no final da tarde pela própria juíza de Ouro Preto, que determinou que a gente pudesse retirar os lacres do supermercado. E com isso, a partir de amanhã, nós já podemos receber o corpo de bombeiros lá, que vai confirmar e confrontar o projeto aprovado com a instalação feita e certamente vai nos dar o laudo de vistoria aprovado. Com o laudo do alvará, faltará apenas e tão somente o alvará do município de Ouro Preto, que já estava, eu tenho um documento, só que esse documento não está assinado pelo prefeito, mas eu tenho um documento, inclusive, que ia nos autorizar. Esse documento estava sendo emitido na quinta-feira, antes da nossa inauguração. Faltava só o prefeito assinar. O prefeito ia chegar na sexta de Brasília e assinaria no dia seguinte. Porque, de novo, quem poderia ir ao supermercado e fechar o supermercado por falta de alvará é o município. Se o prefeito ia assinar, ele não ia mandar o fiscal antes. Né? Só que aí veio a medida judicial e aí as pessoas da prefeitura ficaram em dúvida se podiam assinar ou não. Mas eu repito, inclusive porque eu conversei com a juíza hoje. Ela falou, doutor, se o senhor tiver as licenças, o senhor não tem nem que vir aqui, o senhor pode abrir sua loja.
Então, vereador líder, fazer aí esse contato, eu que está impedindo de liberar esse alvará é provisório, porque há um entendimento do Ministério Público e lá tem que se ficar fechado, mas ele também não vem a público e se explica por quê. E se não, do jeito que a coisa está caminhando, daqui uns dias o promotor vai mandar sozinho na cidade.
logicamente que tem que ser acatado, sim. Mas da forma que está, por que chegou a esse ponto da cooperativa em investir tantos milhões de reais lá naquela loja? Por que isso não se parou antes? Por que depois de tudo pronto parou? Então tá havendo aí um abuso de poder, na minha opinião. Agora, se falando como que está o próprio presidente da cooperativa aqui dizendo que a justiça disse que a partir do momento que tem um alvará provisório pode funcionar, então agora a bola está com o prefeito. O prefeito fazer o alvará provisório para poder voltar a gerar aqueles empregos ali, porque o Preto é uma cidade que carece muito desses empregos.
Manuel, é sabido de todos, velho. Com a vistoria agora do Corpo Bombeiro, não é? O próximo passo é o alvará. Então, de posse da vistoria do bombeiro, não é? Dos fiscais da prefeitura, aí é com o setor de fazenda de novo com o prefeito. Então, acho que o que estava faltando é essa liberação que foi conseguida agora à tarde, como falou o Joaquim, e aí o Corpo Bombeiro vai fazer o papel dele, não é? E com certeza o município, não é? Então, se furtará de prontamente. É. E inclusive eu estive lá com o prefeito visitando uma belíssima obra, não pude estar na inauguração porque estava em aula, mas seria, e vamos trabalhar muito, não é, para continuar parceiro da Cooperouro, não é, e não só desse empreendimento. Sei que hoje a Cooperouro leva, não é, o nome de Ouro Preto para vários cantos aí, além das montanhas da nossa Vila Rica. Parabéns aí, Jorge.
Tem até uma comparação aqui da questão pública e privada. Tem uma cooperativa, é privada, lógico. Se construiu tudo aquilo lá com 7 meses. E tem, já que eu me lembro aqui, tem 4 anos que estão construindo próximo ali um UBS. A estrutura ainda é menor do que o da Cooperativa. E não está pronto. Não está pronto. Aí, quem tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque a coisa pública marra mesmo. Se um alvará está demorando dessa maneira, imagine se fosse para o município construir. Tem 4 anos que estão construindo uma UBS no São Cristóvão, não fica pronto. Por que a coisa pública fica tão emperrada dessa maneira? Né? Está parada aquela UBS.
Pois bem, tá pronto, né? Pela hora, só saber quantos vereadores querem cópia da liminar, hein?
Sim.
Só que a Beth vai fazer.
Pode passar cópia a todos os vereadores que estão presentes aqui. Então, Joaquim, passo para suas ponderações finais e nós sabendo o espírito empreendedor que tem o Cooperouro, a Câmara não pode deixar de também cobrar do Poder Executivo, dentro das normas legais, a liberação desse alvará provisório. Não veio para subtrair a Cooperouro no São Cristóvão, muito pelo contrário, veio para somar. E a gente pode ver um posto de emprego aí. Que empresa que hoje está vindo pelo Preto, que já está gerando 120 empregos? Me fala aqui qual que é. Não tem. Então a Câmara não pode se omitir a isso.
Queria agradecer a solidariedade e o apoio de todos os vereadores que se manifestaram, e entendo que os demais que não se manifestaram de viva voz, certamente também concordam com os companheiros que o fizeram, até porque vários deles estiveram lá conosco pessoalmente. E, de novo, a Cooperouro, ela é um negócio das pessoas. Ela não é minha, ela não é do presidente da Câmara, ela não é do prefeito, que é nosso cooperado, ela não é de nenhuma autoridade ou de pessoa em especial. Ela pertence a um conjunto de pessoas, né, que hoje são 22 mil pessoas na região de Mariana e Ouro Preto.
Joaquim, pertence à família Ouro Pretana, não é verdade?
É, a Cooperouro é das pessoas. Se nós estamos tendo um prejuízo, esse prejuízo é um pouco de cada um, né? E ele será muito maior se de fato a gente não conseguir salvar o quanto antes. Então eu quero de imediato agradecer a todos. Fiquei bastante lisonjeado pelo apoio de todos os vereadores. Eu sempre confiei nessa casa, né? A gente conhece a maioria de vocês, porque já trabalhamos junto, nós nos conhecemos. E sabemos que ela representa o povo de Ouro Preto, e essa é uma demonstração inequívoca que o povo de Ouro Preto quer a cooperativa funcionando quanto antes.
Então, muito obrigado.
Peço vereador Parquinha para conduzir o vereador à plateia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da chamada intermediária.
Carlos São Dudu presente, Dudu Gonzaga, final. Dentinho da Rádio,
presente.
Chiquinho de Assis,
presente.
Zé do Binho,
presente.
Zé Maria Germano, Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga, presente. Roberto Leandro,
presente.
Paquinha,
presente.
Maurílio Zacarias, Nicodemos,
presente.
Solange,
presente.
Tiago Mapa,
presente.
Vandré Albuquerque.
Bem, os assuntos que foram tratados aqui hoje nessa luz da Tribuna Livre foram todos assuntos, logicamente, de total interesse da comunidade de Ouro Preto. Esteve aqui o doutor Lucas e sua equipe, também a secretária de saúde, tratando de assunto referente ao consumo de álcool, de droga, e mesmo lá da saúde mental, que de uma certa forma engrandeceu e muito essa reunião de hoje. Esse último também, aí o presidente da Ecoperouro vem se tratar da abertura de mais um posto de trabalho no bairro São Cristóvão, com cabeças. Nós, vereadores, sabemos de cada 10 pessoas que nos procuram, 2 ou 3 é pedindo um serviço, um trabalho. Então, como a gente não tratar também desse assunto aqui? E a Câmara está aberta, logicamente, para todas as pessoas, desde que não venha aqui fazer propaganda. Mas sabemos, nós, vereadores, que quantas pessoas vêm aqui pedir emprego. E o que a gente tem observado aí com essas decisões, com abuso de poder, que apenas uma pessoa está travando todos esses empregos aí. Então a gente espera que isso mude, espera que a prefeitura dê esse alvará de funcionamento e que as normas que têm que ser exigidas, que faça aí um acordo e que, por exemplo, há um questionamento, segundo o presidente da cooperativa, da fachada que faltam as pedras, então que faça esse acordo, um prazo, e que se coloque lá essas pedras, mas não pode deixar de gerar, principalmente se tratando de fim de ano, 120 em emprego. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da chamada final.
Garrison Gugu presente, Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio
presente,
Chiquinho de Assis
presente,
Zé do Binga
presente,
Zé Maria Germano, Léo Feijoada,
presente.
Luiz Gonzaga, Roberto Leandro,
presente.
Paquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos, Solange,
presente.
Tiago Mapa,
presente.
Vander Albuquerque, Luiz Gonzaga,
presente.
Em nome de Deus, em nome do povo de Ouro Preto, declaramos encerrada essa reunião. E a próxima reunião da quinta-feira será em Cachoeira do Campo. Será a reunião itinerante Cachoeira do Campo, na data de 31 de 10 à quinta-feira. Boa noite a todos.